Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje é o dia mais aguardado do ano. O dia de saber qual jogo irá prestar, ou não, em 2024.
Opa, oi pra quem veio atrás das dicas certas. Eu sou o Érico Fagundes e prometo errar menos que ano passado nessa nossa tier list, tá, Marquito? Só que hoje eu roubei, a gente não está sozinho. Trouxe um convidado aqui pra levar a culpa junto com a gente aqui, que é o Coreia do meu PlayStation. E eu já vou fazer a primeira perguntinha. Coreia, vai passar a sua call certa com a gente hoje?
Não, com certeza, né, cara? Boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite. Assim, vai ter hora que eu vou bagunçar a lista, com certeza. Mas ainda bem que tem vocês duas, pessoas lúcidas, entendeu? Pra organizar tudo. Porque, assim, 2024 não vai ser 2023. Mas 2024 tem seu valor.
Boa. Boa, Coreia. Seja muito bem-vindo. Sabe que você, então, tem uma pressão enorme nas costas aqui hoje, viu? Os outros integrantes do meu PS, quando vêm aqui, não costumam errar em nada. Eles dão aula aqui, meu amigo.
Cara, então eles estão errados, pô. Eles que estão errados, pô. Tu vem aqui não entregar um conteúdo, tá errado, pô.
O erro também engaja, né, Marquinhos?
Boa, isso aí. Então, DJ, já sobe o som para começarmos a falar dos jogos que serão lançados em 2024.
E aí, vai logar hoje?
Senhoras e senhores, então chegamos à nossa tier list e o querido Coreia, sem ensaio, já soltou um questionamento interessante aí nessa intro, né? 2024 não é 2023. Fazendo a tier hoje, puxando jogos, eu fiquei mandando pro Marco. Falei, puta, Marquito, sei não, tem pouco jogo, não tô vendo muita coisa. Rapidinho eu já tinha descido todo o site de lançamentos. Difícil dizer que tá pior, mas tá menor, Coreia? É isso que você pensa também? Tá um ano menor, por enquanto, de grandes lançamentos, mas não são lançamentos ruins, né?
Assim, vai ter muito lançamento que eu não vou comprar no lançamento, entendeu? Mas eu pretendo jogar.
É um ano mais enxuto, né?
É um ano mais direto, assim, vai ter intervalo que a gente não vai ter nada pra jogar.
O problema é que a gente ficou muito mal. A gente não, né? Porque a gente, eu e o Eric não jogou nenhum lançamento. A gente deixa isso pro Coreia. Mas no geral, a gente ficou muito mal acostumado com 2023, né? Chegou 2024 com bons jogos, ok. Mas nada daquilo que vai ter briga pro GOT. Isso aí, briga pro GOT, esquece. O GOT já tá decidido esse ano.
É, não sei não, Marquito, porque ano passado o papo era também esse, o GOT já tá decidido, do nada surgiu o Baldur's Gate. Isso que o Coreia falou também é interessante, né, teremos uns períodos de folga esse ano, porque ano passado parecia que teve uma época que era uma enxurrada de jogo, mano, semana sim, semana... Não, dia sim, dia não, lançava um... Toma esse triple A foda aqui, toma mais esse. Já esse ano o pessoal vai ter um tempinho pra respirar, até mesmo a gente, né, Marquito, se quiser jogar um lançamento vai conseguir dar uma parcelada em 4 vezes até sair um outro jogo. Pro Coreia é bom, né, Coreia? Não que vai ter menos trabalho, mas vai ter mais tranquilidade pra fazer review também, né, que no passado vocês entraram numa loucura, né?
Eu evito análise, cara. Eu gosto de jogar FIFA, entendeu? Mas sim, teve bastante jogo pra galera analisar. A gente trabalhou bastante em 2023. Até na cobertura costuma ser mais chato que review, tá? Que a gente tem que fazer guia sem ter jogado o jogo às vezes. E assim, a gente toma os spoilers sem ter jogado o jogo às vezes. É uma parada muito engraçada isso. Que a gente tem que se acostumar. Ossos da profissão, né? Não tem como. Mas assim, definir o GOT assim no início do ano é meio arriscado. Hoje eu não tenho palpite, entendeu? Eu preciso jogar um certo jogo aqui, que na hora que ele passar o nome dele eu vou soltar um grito fino aqui, entendeu? Aí vocês vão entender.
Mas realmente é engraçado, né, que ano passado a gente botou Baldur's Gate 3 como, sei lá, eu vou esperar o game sair no Game Pass, a gente nem citou ele como GOT. Que absurdo, hein? Nós como comentaristas gamers estamos de parabéns, né?
Primeiramente eu vou defender esse podcast e o meu amigo host. Certeza que Baldur's Gate ficou lá embaixo no tier por causa de mim, não de você, Marquinhos. Porque eu fui o preconceituoso que falei, que merda, esse jogo aí, Baldur's Gate, nunca ouvi falar. Abaixa essa porra de tier. Foi eu, certeza, Marquinhos. Você deve ter levantado e eu fiz a cagada.
Quem que você botou como GOT, você lembra, Eric?
Eu acho que a gente só acertou o Zelda que estaria na indicação, né? De resto, erramos tudo. Até porque dois que surgiram, que entraram no GOT, que foi o Alan Wake e o Baldur's Gate, foram lançados bem tardiamente e surpreendeu, né? Ninguém. Não existia uma pessoa que trabalha com games, falando de videogame, que botaria Baldur's Gate lá em janeiro como um concorrente ao GOT. Eu desafio quem achar um vídeo desse de janeiro do ano passado. Não darei nada pra quem achar, mas eu desafio em nossa defesa, Arculin.
Cara, jornalista, eu não sei. Mas, tipo assim, quando o Baldur's Gate 3 foi anunciado, a gente não entendeu o efeito disso de primeira. Mas lá no site foi uma das mais acessadas ali naquele período de Summer Game Fest. A gente não entendeu o que estava acontecendo, mas Baldur's Gate, ele tem uma base de fãs muito forte. E eu fui entender isso quando eu fui conversar com os meus amigos do RPG, que a gente jogava Gloomhaven na época, ou Gloomhaven de mesa mesmo, não é o Gloomhaven jogo. Eles estavam muito emocionados pra Baldur's Gate 3 e eu não estava entendendo ainda. Até ele chegar ao PC, aí começou todo mundo. O nego achava que Baldur's Gate 3 era o jogo do urso fazendo sexo e foda-se, não tinha mais nada naquele jogo.
Ele começou como esse meme, né? O urso fazendo sexo e os 17 mil finais.
E tipo assim, quando o Baldur's Gate deu as caras, ele inibiu o Zelda. E tipo assim, teve muito lançamento grande em 2023 que foi deixado pra trás, tipo Hogwarts Legacy. Baldur's Gate 3 saiu e não se falou mais de nenhuma outra coisa que veio antes dele. O próprio Final Fantasy 16, que era foi o meu gosto de 2023, eu acho que ele botou a barra de ação muito no alto, ele não apareceu na lista final lá. Então assim, foi um ano muito foda, tá ligado?
Tinha Gollum na lista de muita gente também, como GOT ou não?
Gollum tinha.
André, vem cá.
Marco Antônio Barbosa. O André vai gostar de ouvir esse episódio, porque o André também defende o Gollum. Você tem um parceiro, Marquito.
O André, ele passou uma raiva com o Gollum. Vocês não estão entendendo. Desde o dia que o código chegou, aquele moleque tava passando mal com o jogo. Vocês não estão entendendo o que foi a drama desse jogo.
Pela lista de jogos que eu vi esse ano, Marquito, eu não tô vendo nenhum Gollum assim que talvez nos engane.
Será?
Mas eu vejo um que eu ia bater. Mas quando eu olhei, eu lembrei de Baldur's Gate. Falei, não, eu vou ser low profile com esse jogo aqui. E vou esperar, porque ele tem fortes chances de ser o Baldur's Gate desse ano. A ver, veremos a hora que a gente falar dele, eu me revelo. Eu meto um revelion, Coré. Fica a referência de Hogwarts Legacy. Vamos então falar o que a gente finge que sabe, Marcolino. E o Coreia engana melhor que a gente, que ele trabalha com isso, inclusive, né?
A pressão é toda dele, meu amigo. Eu tô de boa aqui hoje.
Vai ter alguns jogos que eu vou falar e dizer assim... Quer falar primeiro, Coreia? Só pra eu... Não, acompanho o relator.
Cuidado, né? Que eu sou sincerão. Se eu não conhecer o jogo, eu vou falar. Nunca vi na minha frente.
Nunca vi na minha vida.
E tem franquia aqui que eu vou falar mal, tá? Que nego gosta.
Tá liberado. Aqui a gente não tem... Aqui a gente apoia a pirataria. Você pode apoiar a pirataria aqui tranquilamente. Não,
inclusive,
vai ter o Rafa fazendo
isso. Parei de excluir todos os meus emuladores.
Ih!
Tá? Ih. Sou uma nova pessoa. Tô juntando dinheiro pra comprar meu Nintendo Switch.
O cara virou a Universal, Marcolino.
Você quer enganar quem, meu amigo?
Pô, papo reto. Inclusive, marcas que quiserem me dar um Nintendo Switch, por favor, envia.
Alô, marcas. Tá explicado.
Tá explicado.
Tá explicado. Alô, marcas. Bora lá, então. Tier List, já conhecem nossos ouvintes, conhecem e gostam, e nós não temos aquela chatice de falar, não, é Tier S, é Tier A, a gente resolve fazer do nosso jeito, né, Marquito? Quer apresentar nossas tiers para os nossos ouvintes?
Vamos lá, então, meu amigo. Tier S, ou seja, o ranking mais alto da tabela. Esse é o GOT, não tem jeito. Ou seja, pra nós aqui do podcast, é aquele jogo que vai concorrer ao GOT ou então, claro, ganhar do GOT. Esse é GOT, não tem jeito. Agora o Tier A. Vou desviar do dinheiro do Apoia-se. Pra quem não sabe, o Apoia-se é o nosso apoio coletivo. Vocês sempre ajudam o nosso podcast. A gente devolve o dinheiro pra vocês em gift cards. Devolvemos. Sobra uns 10 reais por mês? Sobra. Com esses 10 reais a gente consegue comprar algum jogo? Talvez. Então a gente vai desviar o dinheiro do Apoia-se até ele possa esse jogo e fazer uma análise, por que não, para todos os nossos ouvintes. Tier B. Vou esperar sair no Game Pass ou na PSN Plus. É aquele tipo de jogo que é bom, é bacana, é legal. Vale a pena comprar no lançamento? Não vale. A gente quer jogar? Quer. Então a gente vai esperar sair ou uma promoção muito boa ou até mesmo no Game Pass ou na PSN Plus. Tier C. Vou assistir no YouTube ou na Twitch. É aquele tipo de jogo, então, que a gente tem vontade de jogar, mas não tem mais a paciência, não tem mais o tempo disponível. Então, a gente prefere assistir algum streamer nosso favorito jogando, ou então ver aquele resumão no YouTube mesmo. Agora, o último tier. Tier D. Um jogo feito. Esse é aquele clássico, né? A gente não tem interesse nenhum, o Coreia vai ter que analisar por obrigação, a gente não vai jogar, não vai assistir. Se bobear, não deveria nem ter existido esse tipo de jogo. É um jogo feito.
Nunca diga não para reviews. Você terá ótimas experiências.
É, às vezes encontra umas pérolas, né? Faz sentido. Por falar nisso, então bora lá pro primeiro jogo que vai ser lançado no mês de janeiro, que nós selecionamos aqui, né? Que nós entendemos que são os que talvez vai trazer um pouco mais de repercussão no cenário gamer. E esse primeiro, nosso querido amigo Coreia está analisando Prince of Persia. Persia The Lost Crown, que inclusive o nosso querido amigo Thales Rodrigo citou no Twitter. Vai ser lançado no dia 18 de janeiro para todas as plataformas. Cara, eu, quando fiquei sabendo desse jogo do Prince of Persia e vi lá atrás o trailer dele no... foi no Ubisoft Direct, alguma coisa assim, eu falei, pô, legal, gostei, achei interessante, vou esperar sair no Game Pass. Meus amigos, hoje, faltando 15 minutos para começar a gravação, eu resolvi fazer um apanhado e ver os trailers dos jogos que vamos falar aqui. Coloquei um trailer de apresentação do Prince of Persia. Pra mim é desviar dinheiro do Apoia-se. Gostei muito do que vi. Um Metroidvania, que já, quem já ouviu nosso episódio sobre gêneros, sabe que ganha meu coração. Muita mecânica de mexer com o tempo, mexer com coisas secretas, fazendo referência ao Prince of Persia Sands of Time. Inclusive a história faz referência ao príncipe da Pérsia, que ele tá perdido, alguma coisa assim. Então eu gostei bastante do que eu vi e me aprimorei mais em saber do Prince of Persia. Pra mim é um joguinho que vale pagar o dinheirinho sim, Marquinhos. Então eu coloco em vou desviar o dinheiro do Apoia-se.
Eu tô contigo, Eric, que eu lembro que a gente gravou o episódio juntos analisando esse jogo, e na hora que eu vi, eu não vi nada demais. Eu vi um jogo em 2D ali em plataforma, legalzinho, com algumas poderes, alguns chefes interessantes. De verdade, eu não fiquei impressionado com o que eu tinha visto. Até então saírem mais materiais do jogo, e cara, eu não quero aqui dar spoiler do que o Coreia vai dizer, mas tem muito chefe bacana, muito desafio. Ser Metroidvania, o mapa dele me lembrou muito até o Hollow Knight, é um mapa grande. Eu fiquei, putz, Guilha, que vontade que eu tenho de jogar esse jogo. Eu vou contigo, Eric. Não vai ser um gote pra mim, longe disso, mas desviar o dinheiro do Apoia-se pra jogar ele, com certeza, eu acho que vai acontecer esse ano.
Se sair por R$80... Coreia, você tem aí em suas mãos a chance de ou concordar comigo com o Marquito e manter esse jogo aí, ou falar, vocês dois estão falando um caminhão de bosta, é um jogo feito e por aí vai. O que é o Prince of Persia pra você?
Se ele tivesse ficado cozinhando mais um tempinho, era gote.
Gote? Oia!
Seria, mas ele é desvia dinheiro do Apoia-se.
É bom assim mesmo.
É frenético. O jogo vale muito a pena, de verdade. Tipo assim, tá rodando a 120 FPS no Play 5. Cara, assim, eu não posso me adentrar muito nos detalhes, porque eu espero que vocês joguem e vejam. Tipo, ele tem uma duração ok, você não vai fechar ele em 15 horas, como o pessoal vai estar falando aí, se você for direto, nem se você jogar bem pra caralho, porque você vai enfrentar dificuldade. A curva de aprendizado desse jogo, ela é muito boa e ela é satisfatória, você não se sente punido quando você erra, sabe? Ele te entrega as ferramentas pra você conseguir entender o jogo, a exploração dele é uma parada sensacional, trilha sonora não se destaca tanto. E assim, como eu comentei com o Rafa, faltou um pouquinho de mitologia, mas eles temperam tão bem o gameplay, que o tempo que você fica sem saber da história do jogo, você fica preenchido, sabe? Então, assim, é uma experiência muito boa. Eu gostei muito do Prince of Persia.
Você é fã de Metroidvania, Coreia?
Então, não sou fã de Metroidvania no geral. Gosto muito de Hollow Knight. É um jogo que tem um peso especial pra mim. E, pô, quando eu peguei Prince of Persia, eu joguei a primeira vez na BGS. Essas impressões você pode pegar jogando a demo, cara. Inclusive, vai sair dia 11 aqui. A gente tá gravando dia 12. Provavelmente, nesse momento, você vai poder ir na PS Store e baixar. Ou no Xbox, no PC. Vocês vão confirmar isso que eu tô falando. Cara, o gameplay te pega. É o gameplay. Você não quer saber da história, tem hora. A história te intriga. A história vai te puxar, ela vai te puxar. Mas você, caraca, explorar quando você aprende coisa nova. Sabe, dá um brilho nos olhos de você continuar jogando. É esse o jogo que é Prince of Persia.
É o core de Metroidvania, né? Você quer o que você quer jogar. É o jogo. Pô, e umas coisas novas que eles colocaram. Porque um clássico de Metroidvania é você chegar num certo ponto. Você não tem o poder suficiente pra passar ali. Não tem a habilidade. Você consegue botar um pin, pelo que eu vi no vídeo, e salvar um print daquela imagem, porque uma coisa é você só botar o marcador, né, Marquê? Depois você, mano, o que é que tem aquele lugar ali? E agora? Não, aí você abre o pin, vê o print, ah, tá, aqui é, pô, inovações. Aí eu gostei que tem um esquema de amuletos, não parecido com Hollow Knight, mas tem uns amuletos que você consegue, não dá pra você usar todos, você tem que fazer, faz a sua build. Cara, eu achei bem completinho e com um novo... E óbvio, na parte do trailer tem algo que é clássico de todo... O Metroidvania que se preza e tem que ter é a sessão de parkour impossível, que é... Não pode pisar no chão, tem que se apoiar nas paredes e é espinho pra todo cantelado. E aí tem, no trailer que eu vi, tem essa parte com ele usando os poderzinhos de parar o tempo, de ir pra frente. Puta, achei animal. Então, como o Coreia falou que faltou um pouquinho pra ser gote, então aí concordamos os três em... Vamos desviar o dinheiro da pós para o primeiro jogo, Macri. Aí, 2024 já começa com baita jogo, então, né?
É, começa com um baita jogo com a gente concordando que é difícil, mas no pique, Coreia. Hollow Knight ou Prince of Persia?
Hollow Knight.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Próximo aqui, Marculino e Coreia, The Last of Us Part 2 Remaster, que inclusive foi citado no Twitter pelo Kaique Zira. Jogo feito, né?
R$50 tá muito bem pago. Se você for pagar 250, pelo amor de Deus.
Eu não quero apoiar, mas, porra, não me empolga. É um jogo feito. Que, na verdade, me empolga porque eu não joguei o Halo 2 ainda. Mas eu não vou assistir no YouTube e Twitch igual já não assisti o normal. Não vai sair no Game Pass na PSN. Não vou pagar e não vai ser GOT. É um remaster feito aí, né? E é isso.
Por ser um remaster, não tem muito o que falar, não, gente. Um remaster ainda que você tem que pagar? Não, passo, velho. Beleza, se eu for jogar o The Last of Us 2, com certeza eu vou jogar o remake? Com certeza. Mas, meu amigo, é só uma polidinha gráfica, não tem muita coisa nova. Tem umas coisinhas novas, sim, mas nada que chame realmente atenção. Jogo feito.
É, talvez o modo novo lá, que é o estilo roguelike, que inclusive eu acho que o diretor falou esses dias que vai ser bem punitivo, não é pra qualquer um, chame um pouco de atenção. Mas é um jogo que já foi lançado então, e só puliram ele. Não dá pra se empolgar com esse jogo, né? Inclusive, hoje o pessoal do meu PlayStation postou no Instagram uma caixinha de perguntas, né? O que vocês esperam da Plus de 2024? Eu respondi, eu espero que lance o The Last of Us Parte 2, o normal, né? Já que vão cobrar pelo remaster agora, dá um outro de graça.
Faz,
né?
Todo sentido.
É, inclusive eu nasci na Narnialândia a esperar um negócio desse, mas tudo bem, né? Coreia, você tem que defender a firma. E aí?
Eu defendo porra nenhuma, não, tá maluco? R$50 tá um preço bem pago.
Então é um jogo feito?
Jogo feito. Assim, eu vou comprar, tá ligado? Porque, assim, eu quero ver como a Naughty Dog tá trabalhando no Play 5, que eu não vi como é que tá no Remake Parte 1. Porque, porra, desculpa, 350 no Play 5, 250 no PC, eu vou esperar sair na Plus a Parte 1. Eu quero ver como é que tá, eu quero que o meu irmão jogue, inclusive, mas, infelizmente, do jeito que tá a oferta do Remake Parte 1, não dá pra passar pano. Felizmente, se fosse um coisa de você pagar R$50 e você ter acesso aos bagulhos, beleza. Agora o jogo cheio, sem condição. Vou comprar o The Last of Us Parte 2. Vou jogar o modo sem volta bastante. As cenas excluídas não me encantam tanto assim, porque eu não sou tão fã de The Last of Us. Eu sou fã da Ellie. O que a Ellie fizer, entendeu? Eu estou com o pano atrás. E é isso.
Nesse aí, o Joel continua morrendo? Como é que funciona?
Não, ele vai ter mais uma hora de duração, porque é Director's Cut.
Já é alguma coisa. Entendo, ouvintes. É um jogo feito por tudo que a gente acabou de dizer, né? Aí no dia... Vai lançar dia 19 de janeiro, faltou dizer a data. No dia 26 de janeiro vai lançar para PS5, Xbox Series X e S e PC, Tekken 8. Não vou começar falando desse, vou deixar pro Coreia. Coreia, Tekken 8.
Vou esperar sair na PS Plus, porque o jogo que eu quero comprar de luta é Street Fighter 6.
Que lançou ano passado, né?
Que lançou ano passado. Eu não comprei ainda, porque eu tô esperando uma promoção boa, e o Tekken 8 não tá na frente nem Mortal Kombat 1. Eu quero Street Fighter 6.
Eu tenho memórias de jogar o Tekken em fliperama, só porque eu queria pegar o Ed, e se não me engano, o boss final é o King, que é um cara de cabeça de leão, cabeça de leopardo, né? Desculpem, fãs de Tekken, eu tô falando um caminhão de besteira aqui. Mas, putz, jogo de luta, eu e Marquito colocamos no tier, que é só legal assistir, né, Marquito? Então, Tekken pra mim entra no vou assistir no YouTube e na Twitch. Se assistir, tipo, se o Pablo pegar pra jogar, e aí eu vou assistir a live dele. É o que me chama a atenção do Tekken, só.
Vocês têm que criar a categoria bom jogar bêbado.
É, bom jogar bêbado ou com amigos, boa. Mas o pouco que eu vi do Tekken 8, eu fiquei até curti, viu? Porque eles deram uma repaginada no sistema de lutas, então tá um jogo mais real de luta, sabe? Não tá aquele jogo fantasioso, tipo Street Fighter, assim, da vida. Claro, tem as suas fantasias também, obviamente, mas eles, por exemplo, implementaram um sistema de hit que te compensa se você seja mais agressivo durante as batalhas. Ou seja, se você defende direitinho, você vai ganhar a vida de volta. Se você bate direitinho, você vai ganhar a vida de volta. Então vira um jogo mais cadenciado, talvez. Gostei dessa mudança que eles fizeram. E gostei também que vai ter o retorno do clássico, que é aquele jogo de vôlei do Tekken, né? O Tekken Ball, pra poder jogar com a bola nos jogos de luta.
Quer subir, então? É que o Coreia também colocou, falou que vai esperar sair na Game Pass. Eu tô colocando que vou assistir na Twitch.
Na PS Plus, eu não tenho Xbox. Mas se o Marco quiser me dar um, eu tô aceitando, eu sou vendido.
Sempre que a gente não chamou ainda, Marquita, a gente e Marquita pleidemos de Game Plus. Então é isso, vou esperar sair na Game Plus.
Ah, com tudo isso, Eric, a não ser que a gente realmente jogue com algum amigo bêbado, eu prefiro assistir no YouTube ainda. Eu não consigo subir ele de ranking assim, não, porque eu não jogo jogo de luta, não tem jeito.
É, então vai ficar no vou assistir no YouTube/Twitch. Coreia foi refutado, Coreia. Até porque ele mesmo falou que o que ele quer jogar é o Street Fighter 6, então...
Faz todo sentido.
Não gaste dinheiro, põe o Pablo pra você assistir jogando e já era, o Coreia. Certo? Vamos lá, então. Dia 26 de janeiro também. Ah, uma outra... Janeiro começa bem, vai. Like a Dragon, Infinity Wealth, e foi citado pelo Rui Moraes, pelo Lucas e pelo Lucas Cria de Aquanda. Inclusive, um belo nickname seu no Twitter, Lucas. Like a Dragon é mais um Yakuzinho aí, né? Vou deixar o especialista. Marquito, e aí?
Eu sou especialista? Então tá bom.
Ele tá coçando o teu peito, parceiro.
Especialista em Yakuza. E aí?
Pô, esse é o 8º título de Yakuza. Eu achei engraçado que deixou de ser Yakuza, né? Agora é só Like a Dragon, mudou o nome. Eu não sei se o nome Yakuza é um nome pejorativo, não sei se é essa a palavra certa. Cara, Yakuza é um problema pra mim, porque eu quero jogar todos, mas eu não tenho tempo de jogar todos. E principalmente esse, que eles prometeram ser o maior Yakuza, ou Like a Dragon, de todos, da franquia até hoje. Se eu jogando Yakuza 0, que é o primeiro da franquia, já tô com 100 horas de jogo, quantas horas vai ter esse jogo?
Maior que Baldur's Gate, né? 500 horas.
Ah, não duvido. Mas, de qualquer forma, é um RPG de turnos. Eu vou esperar sair no Game Pass, porque eu fiquei bastante curioso com esse jogo.
Boa. O único contato que eu tive com o Like a Dragon foi na BGS, o stand tava lá, e aquele trailer clássico do cara acordando na praia que a gente viu, né? Eu já vou repetir, né? Like a Dragon bom e Yakuza bom é o Sleeping Dogs. Eu sempre falo assim. Então, pra mim, entraria como vou assistir no YouTube. Então, como eu estou sendo tendencioso, eu subiria pra esperar sair na PSN Plus.
Espero sair na PS Plus também e talvez eu jogue, porque eu nunca joguei nenhum. Porém, eu não vi pelo YouTube. Eu vi o Rafa jogando Infinity Wealth na BGS e, pô, parece que tá muito divertido.
Você viu o Rafa indo pro cabaré, não foi? É isso?
E aí eu fui no cabaré, né?
É. Pô, tem umas situações que você entrega pizza naquele negócio aí, do nada tu sobe um prédio em cima de uma moto, tá ligado? Eu fiquei espantado vendo o jogo, eu falei, caraca, pô, muito loucura japonesa aqui, tá ligado?
Mas... é do Yakuza aquele meme clássico que bombou esses dias, né? Ah, eu nunca mais pulo uma cutscene no jogo, porque a cutscene tá um cara conversando, o maluco pula, ele tá jogando, tipo, Mario Kart com os bonequinhos do Yakuza. Falei, mano, o que foi que aconteceu aqui? É muita doideira, né? Tá bom, é um jogo, não vale gastar o dinheiro com ele, mas é um jogo que vale a pena experimentar se sair de graça no catálogo, né? Fechando janeiro, então, Stalker 2 Heart of Chernobyl. Mano, tá dizendo que vai ser lançado nos primeiros meses de 2024, por isso que a gente colocou aqui em janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar nem do Stalker 1, me desculpem. Procurei hoje o trailerzinho dele pra ver. Pra mim, entrou como um jogo feito. Se tivesse um tier abaixo, ainda eu colocaria no tier abaixo. Então, um jogo feito pra mim, Marquito.
Ah, não, Eric. Eu ultimamente tô virando putinha do VR, tá? Então, tudo pra mim, eu quero ver no VR como funciona. Esse é um jogo que eu gostaria de ver como seria no VR. É um jogo de primeira pessoa, tem bastante interação, bastante tiroteio, bastante momentos de terror. Então, é um jogo que me chamou a atenção. É um jogo que também vai ter muito suporte a mod. Novamente, jogos com mod, pra mim, a comunidade sempre salva os jogos. Também é um jogo que me deixa bastante interessado por conta disso. Cara, é um jogo que se passa em Chernobyl, que é como se dizem na Ucrânia, Chernobyl. Então, é um momento cultural aqui pra vocês.
Ah, verdade, eu li Chernobyl, é Heart of Chernobyl, beleza.
Só mais um momento cultural pra vocês, inútil.
Obrigado.
Mas, cara, é um jogo que é interessante. Eu quero ver um youtuber jogando pra decidir se eu quero ou não jogar.
Muito bom, depois de tudo isso que você falou, Marquito, eu vou subir então pra... vou assistir no YouTube. Coreia, e você?
Eu também fecho com vou assistir no YouTube. Até porque eu não sei se ele vai sair pra PlayStation. Jogos em primeira pessoa não me pegam muito.
Você gosta do padrão Sony de lançar jogos,
é,
né?
Que é, o Sony-like.
Que
é
aquela treta que teve, assim, o Sony-like. É a câmera em cima do ombro, um pouco pro lado.
É, uma aventurazinha pra chorar, pá.
Um filme?
Exatamente. Ô,
Marco, não dá pano pro Marco, não. Não dá corda pra ele.
Deixa ele.
O momento dele vai chegar.
E sim, Stalker 2 é muito aquele assim, pô, tem que ver pra ver se vai ter aquela emoçãozinha de valer a pena comprar e tal. Tipo assim, Cyberpunk foi assim, eu não gosto de jogo em primeira pessoa, mas Cyberpunk eu dei uma chance.
Então eu fui preconceituoso com Stalker 2 e refutado. Vai entrar então no tier, vou assistir no YouTube/Twitch. Firmeza, senhores. Chegamos então agora em jogos lançados em fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Ah, esse aqui não acaba, esses jogos aqui não, Marquito? Mais um dele?
A gente tá falando de Yakuza, que tem 1 milhão de jogos, e agora vamos falar do que, Eric?
Persona 3 Reload vai ser lançado em fevereiro. É um remake? É um remaster? Não, é um Reload. O nome já diz. Gosta de Persona, Coreia? Você não é o cara dos RPGs?
Então, gosto muito de RPG de turno. Nunca cliquei em Persona. Testei Persona 5 porque tava na Plus um tempo atrás. Nunca mais entrei. Mas gosto muito de RPG de turno. Persona 3 não tá na minha lista. Pra mim é jogo já feito, mas não é porque é ruim, é só porque eu não quero, entendeu?
Não bate com você, né?
É, não tenho identificação com a franquia, então não vou gastar dinheiro com isso. E não tem intenção de assistir no YouTube pra perder meu tempo.
Pra perder tempo, e se sair no catálogo, você vai deixar de lado, né?
Persona é ame ou odeie, não tem jeito. O jeito dele de jogar é um jeito mais travado, um jeito mais voltado pra história. Ele não te dá muitas liberdades em muitos momentos do jogo, e isso me incomodava bastante. Eu queria explorar a cidade, fazer qualquer coisa, e o jogo não deixava, Isso me irritava profundamente. Sem contar que o jogo tinha tempo, né? Tinha 100 dias pra fazer tudo, e eu queria ter 500 dias pra fazer tudo. Então, realmente, é ame ou odeie. A história é muito boa, o Persona 3 eu não joguei. gostei. E esse remake, Eric, eu também não tenho nenhum interesse de jogar, já que nem o 5 eu terminei de jogar ainda. Assim que eu terminar de jogar o 5, talvez eu dê uma chance pro 4, aí sim eu dou uma chance pro 3. Ou seja, meu amigo, vai ser um jogo feito, não tem jeito.
Jogo feito, não tem como, né?
Não vai entrar no meu backlog tão cedo.
Que a minha ideia é a mesma que a do Coreia. Não, putz, não tenho vontade de assistir no YouTube, não tenho vontade de gastar dinheiro, não é GOT. E se sair no catálogo, vou só olhar e falar, não, beleza, saiu aí no catálogo. Desculpe, temos ouvintes que são fãs de Persona, mas beleza. Seguimos então, dia 2 de fevereiro, aí sim lança um primeiro jogo aqui que tá sendo falado tem um tempo já e, putz, vamos lá. Suicide Squad Kill the Justice League, inclusive foi citado pelo Franco Luiz no Twitter.
Posso então, começar, né? Nesse?
Vai
lá, Coreia.
Pô, pretendo testar. Os vilões da DC, eles são muito legais. Então, tipo assim, a Arlequina, se eles fizerem direitinho, vai ficar maneiro. Pô, é um jogo como serviço, como o pessoal falou, pode dar uma afastada na galera? Pode. Mas também tem aquela parte que parece ser divertido jogar com a galera. Então, tipo assim, vai ser aquele jogo que se, pô, se um amigo teu comprar e falar, mano, vamos... Pô, eu sou desses que vai, entendeu? Vai jogar 2 horas e vai largar o jogo? Talvez. Mas talvez seja o jogo que, porra, eu fico imitando a Arlequina no fone, gritando, tá ligado? Entendeu? Porque eu sou desse, eu incorporo o personagem.
Docinho! Não, imite a Arlequina pra gente,
por favor.
Não, no jogo certo eu imito a pessoa.
Tá bom.
Tá, beleza.
O Coreia falou uma coisa bem interessante. Os vilões da DC são bem legais, realmente. Aí ele citou um, a Arlequina. E os outros? Alguém sabe quais são os outros personagens?
Cara, tem um pinguim na base dele, você sabia? Vendendo as armas, ele que vai negociar as armas, pô.
Mas ele não vai ser jogável, né?
Ele não vai ser jogável. Cabeça de Tubarão, nem sei de qual franquia que ele saiu, mas ele é maneiro.
Ele é do Flash, né? No Flash ele aparece bastante, pelo menos na série live action ele aparece, o Cabeça de Tubarão lá. E no próprio Liga da Justiça ele aparece também nos filmes. Aí tem o Deathstroke, que é o Deadpool da DC. Alô, fãs de DC, me odeiem neste momento.
É, então, eu vi que os personagens jogáveis eram o Pistoleiro e o Capitão Boomerang. Nome bosta.
É, esse aí nunca ouvi falar.
E o Tubarão Rei, que eu acho que é esse que o Coreia citou. Ah, velho, eu não tenho nenhum link com DC. Só conheço o Batman e Super-Homem. Os vilões, eu só conheço o Pinguim, olhe lá. Cara, pra mim é um jogo feito. Mas eu vou deixar isso aí pra vocês, porque eu sou tendencioso.
Putz, Marquita, eu fico tendencioso entre dizer que é um jogo que eu esperaria sair no Game Pass, na PSN Plus... E um jogo que eu gostaria antes de assistir no YouTube alguém jogando pra ver se vale a pena. O que eu vi de trailer hoje teve um bagulho que me pegou que eu não gostei muito. A movimentação dos bonecos é muito mentirosa. É um bagulho que a Arlequina é um Homem-Aranha no jogo, que ela vai soltando um gancho. E aí o tubarão voa.
Tubarão, te amo, Falcão.
O Deathstroke, beleza, é um cara mais tecnológico, ele usa um jetpack, mas os caras meteram uma movimentação meio Homem-Aranha com Sunset Overdrive, é muito bagunçado. Putz, eu não gostei do combate. O fato de ser Liga da Justiça, ser um jogo que pode ser co-op, me pega, eu acho legal. Mas o pouco que eu vi de gameplay, eu achei, mano, que os caras inventaram o modo aqui, inventaram demais. Eu acho que é um jogo pra assistir no YouTube e na Twitch, se não me engano.
Coreia, tá contigo, meu amigo.
Um foi jogo feito, outro assistindo a Twitch. Se você quiser falar que é um jogo pra ver na Plus...
Então, jogo feito.
Jogo feito? Fui vencendo, tá bom, 2-1 pra jogo feito.
Naquilo, se meus amigos chamar, entendeu?
É, não, então inicialmente é um jogo feito, beleza. Tomb Raider de 1 a 3 Remastered. Pra mim é um jogo feito que ninguém pediu.
Precisa sair na Plus. Tem gente que gosta de Tomb Raider, o Thiago que trabalha lá no site principalmente, que ele botou o nome da filha dele de Lara por causa da Lara Croft.
Puta, Thiago, foi mal.
Tá ligado? É mó doideira, cara. Ele é realmente fã da Lara Croft.
É, entendo, mas alguém pediu o Tomb Raider 1 a 3 Remastered?
Ninguém quer. Por isso, bota na Plus. Ninguém vai comprar, pô. Vamos perder dinheiro. Desculpa, pô.
É, jogo pra sair. E aí, Marquito? O Borré já botou na Plus. Eu já botei lá embaixo. Não é nem jogo feito. É jogo que ninguém pediu.
É, então, desculpa mulheres que nos ouvem, mas pra mim a Lara Croft do 1 ao 3 é a Lara Croft com as tetas triangular, gente. Desculpa, eu não quero ver ela remasterizada, eu não quero ver ela com corpão. Eu quero ver o poligonal.
Olha os fetiches do cara.
Cara, então, é engraçado que o primeiro jogo que eu joguei pra computador foi Tomb Raider 1. Então eu tenho um certo saudosismo de ver esse jogo bonito hoje em dia. Então eu vou com Coreia, Eric, desculpa, mas eu esperaria ele sair na Game Pass só pra ver umas 2 horas de gameplay, tá? Não ia jogar o jogo completo.
E aí que tá, vai sair na Game Pass, aí você joga... Pô, legal esse Tomb Raider aqui, lembrei da época que eu jogava. Deixa eu ir pro próximo aqui, foda-se, mas tá bom.
É por isso que a gente vai esperar ele sair lá, pra não ter que gastar dinheiro e também, coitado, ele merece, vai. Ele foi o precursor de muito jogo bom que a gente tem hoje em dia.
É até bom que ele fique nessa tier, porque senão a gente ia encalar, pelo que eu tô vendo aqui, em sequência, 4 jogos feitos. O próximo que lança dia 16 de fevereiro, eu vou deixar o Coreia dar o parecer dele primeiro. Um jogo pra Switch, Mario vs. Donkey Kong. E aí, Coreia?
Dentro.
Dentríssimo?
Desvio do iPoice.
O quê? Logo esse?
Papo reto. Eu gosto do jogo do Mario, cara. Papo reto.
Não vamos deixar ele coordenando nossas finanças, Marquinhos, porque ele vai desviar o dinheiro pra coisa ruim. Mario vs. Donkey Kong, desvio do iPoice?
Nos explique, nos convença.
Nos convença.
Cara, é Mario, mano. Mario é legal, pô. Donkey Kong também. Donkey Kong é muito pica, pô.
Tá, mas você sabe do que é o jogo, né?
Mario vs. Donkey Kong é de futebol, pelo menos.
Não, é de puzzle.
Sacanagem, então. Mario vs. Donkey Kong, eu não sei o que é. Eu fui mais pelo tira dinheiro do apoia-se pelo nome do jogo. Com certeza, pô. Tudo que tem Mario na frente acaba virando gote nessa porra. E eu não quero passar vergonha no final do ano, entendeu?
É, esse é um ponto que é verdade também. Ano passado, não, a gente não bateu no Mario Wonder, mas ninguém esperava, de repente. Mas vai ter outros jogos do Mario aqui na listinha.
Tem, o outro parece ser mais interessante, o que vai aparecer na frente.
Então, eu acho que o Mario vs. Donkey Kong não tem como sair no catálogo. A Nintendo não tem um serviço de catálogo, né? Mas eu acho que desviar o dinheiro da Poise é muito. Como eu não tenho Switch, é um jogo pra assistir na Twitch, né? No YouTube, no máximo.
É, no meu ponto de vista, é a mesma coisa. Ainda mais sendo um jogo de puzzle, tá? Ou seja, jogo de quebra-cabeça. Eu gosto de jogo de quebra-cabeça, mas, puxa vida, eu já não tô mais com saco na minha vida pra tanto quebra-cabeça que nem vai ser esse jogo, que é puro quebra-cabeça. Então eu prefiro também assistir no YouTube e na Twitch.
Então, mas opinião sincera, eu também vou ver pela Twitch e pelo YouTube, porque eu não tenho Switch ainda, pô.
Alô, Marcas.
Alô, Marcas, ajude o Coreia.
Alô, Marcas, ajudei o Coreia. Vamos lá, agora, finalmente, pros três concordarem juntos, então. No dia 16 de fevereiro, finalmente lança para PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC, Skull and Bones, amigos. O jogo que foi idealizado devido ao sucesso do Assassin's Creed Black Flag, a Ubisoft falou, pô, por que não lançar um jogo específico só de piratas, mas isso em 2014? 10 anos depois, finalmente vai sair Skull and Bones. Não tenho interesse nenhum. Eu começo esse leilão abrindo jogo feito. Dou-lhe uma, dou-lhe
pô, eu vou ter que refutar que se sair na Plus eu jogo. Porque eu joguei o beta dele, eu peguei a chave.
Você jogou o beta, então você tem mais bagagem do que eu e Marquinhos em Skull and Bones.
Tipo assim, pra eles falarem que o jogo tava aquela merda toda e não terem lançado antes, eu super entendo. A experiência foi um pouquinho rasa na beta. No começo você vai com o seu navio contra toda a tropa de 16 barcos que tá indo pra cima de você. E seu barco é invencível, não sei como. Aquilo ali acaba com o seu barco sendo capturado, você renasce em uma ilha com uma jangada e tem que se virar pra entender o que aconteceu naquele passado lá, tá ligado?
Minecraft, a Survivor Mode.
Exatamente. E assim, a exploração bem feita, as mecânicas funcionam muito bem. E tipo assim, parece que é um mundo vivo. Só que eu não tive a chance de experimentar o multiplayer. Então, tipo assim, vai ser um jogo que eu pretendo jogar se sair na Plus, mas enquanto não sai, eu vou acompanhando na Twitch. Que deve ser muito engraçado ver a galera jogando junto.
Primeiro, jogo bom de pirata, pra mim, é Sea of Thieves, tá?
Ih, lá vem o cachista, deixa...
Inclusive, rumores que vem pro PlayStation.
Aí, bom jogo, ótimo jogo.
Saíram hoje os rumores que Hi-Fi Rush talvez possa vir
e
também.
Ótimo jogo, sem pelo
Hi-Fi
G.
Hi-Fi Rush aqui. É maneiro.
Sem pelo G, Hi-Fi Rush sem pelo G. Mais que o Marco.
E, bom, depois dessas notícias tristes pra mim... É também um jogo pra se jogar com amigos, tá? Então eu não fico interessado em jogar ele sozinho, porque eu acho que é um jogo realmente pra ser jogado no modo co-op e multiplayer. Então, dito isso, eu ouso concordar também com o Coreia. Eu acho que vai ser legal assistir alguém jogando, mas eu, nesse momento, não tenho interesse em pegar pra jogar.
Falei que os três iam concordar, não vou mais empolgar na resposta antes. Sempre tem uma surpresa, né?
Poxa, Eric. Caramba.
Poxa, Crush. Por que não me nota? Dia 28 de fevereiro, Brother, A Tale of Two Sons Remake. Vou desviar dinheiro do apoia-se pra jogar A Tale of Two Sons, porque eu me lembro que eu gostei muito desse jogo no Xbox 360. Quando apareceu no Game Awards um pouquinho da tela, eu falei, cara, eu conheço isso aqui. Acho que é Brother até o Phil Sanz. A Discord o Discord vai lugar hoje veio abaixo. Eu, o Luke, eu e os amigos dele, todos amaram. Putz, que nostalgia boa que bateu. Eu coloco em Vou Desviar Dinheiro do Apoia esse Brother até o Phil Sanz. E é um jogo que não foi muito falado, por ser um remake, não é muito conhecido, mas me pega esse estilinho de jogo. Já gostei muito na época e vou gostar de ver ele em novos gráficos.
Se você gosta desse jogo aí, do Brothers, por que você não joga o Overcooked sozinho, Eric? É a mesma coisa.
Que
analógico
isso?
Analógico direito você move um boneco, analógico direito você move outro boneco.
Dadas as proporções, a ideia é a mesma, né, Marguerite?
Não, não. Overcooked sozinho é coisa de maluco. Eu não tive nenhuma experiência com Brothers Eric. Eu lembro que você sempre fala muito bem desse jogo, sempre recomendou pra mim jogar. Mas é um jogo bem antigo, lá do 360, então eu nunca dei uma chance pra ele.
Da época do Live Arcade, se eu não me engano.
Pois é. Bom.
Eu chutei alto, tá? Mas eu queria dar meu. Eu tenho que manter meus pés na minha opinião. Então vocês podem passar a opinião sensata sobre esse jogo.
Eu vou ser legal com você, vai. Eu vou esperar pelo menos sair no Game Pass.
Beleza.
Porque comprar definitivamente não compraria por conta de você, senão seria um jogo feio pra mim.
Eu sou um grande influenciador de gamers.
Se sair na Plus eu jogo. Esse aqui foi voto certinho.
Beleza, beleza. Vamos lá, o próximo, por favor, não me decepcione. Chegamos então ao primeiro GOT de 2024. É GOT, não tem jeito. Lançado no dia 29 de fevereiro. Citado no Twitter, é o jogo mais citado que o pessoal tá ansioso. Vitor Randan, Thales Rodrigo, Bolívia, Wagner Goulart, Marcito00, Vitor Games Games e Kaique Zera. Final Fantasy VII Rebirth.
Grito fino, grito fino.
Vai lá. Negócio, é, não
Deus.
Tem jeito. Vencedor do Game Awards do ano passado como o jogo mais aguardado para 2024. Não tem como remarmos contra a maré, né? Marco Barbosa.
Eu posso começar? É isso?
No caldeirão.
Cara, não, vamos lá. Esse é o jogo que faria eu comprar porra de um PlayStation 5, velho. Ai, que desgraça esse jogo ser exclusivo, velho. Puta que pariu. Joguei o 1 no meu Play 4, saudoso Play 4. Agora o 5 tá coçando a mão, viu? Porque, caraca,
alô,
eu tô morrendo
Marcos.
De vontade, viu? Alô, Marcos, me ajudem. E o pior de tudo, que tudo que mostra do jogo é muito legal, cara. O mundo semi-aberto dele é muito legal. 40, 100 horas de jogo, de duração de jogo, porra, perfeito, gostosinho. É, Chocobo, Yuffie, Vincent, Cid, Gold Saucer, puta que pariu, eu quero jogar esse jogo. Ai, caramba.
Vocês estão ouvindo aí um cara que é o verdadeiro fã de Final Fantasy VII nesse podcast. Eu sou só meme, o Mark é o fã de verdade.
Ó, pra não dizer que eu gostei de tudo, tem um negócio que eu não gostei, que é a dificuldade dinâmica que eles vão implementar nesse jogo.
É só não usar, é só não usar.
Ah, se tiver que desabilitar, então tá bom. Então gostei de tudo.
A Ares morre ou não morre?
Tomara! Eu odeio a Ares, velho. Chata pra caralho, porra. Papo reto aí, na moral, se eu tivesse cabelo meu, ia ser igual do Sephiroth, velho. Nossa senhora. Eu ia gastar de shampoo naquele cabelo. Nossa,
o bicho é bravo, o bicho é bravo.
Sephiroth.
A tria dele é muito boa, né?
Porra, meu braço igual uma salsicha inchado, mas olha aqui.
Arrepiou, arrepiou?
Arrepia,
arrepia. Meu parceiro. Ou aquela musiquinha toca, esquece, filho.
Meu senhor, vocês não estão na câmera. Tá os três, só risada, orelha a orelha aqui, ó, durante essa call.
Eu posso misturar dois tiers, Eric?
Qual vai ser, Marquito?
Primeiro, esse é GOT, não tem jeito. E segundo, eu posso desviar o dinheiro do Apoia-se?
Pode. Eu permito, Marquito. Eu permito você virar no grupo em março e falar, gente, não vai ter sorteio esse mês porque eu desviei pra comprar um Play 5 e o Final Fantasy.
Caralho.
É GOT do Apoia-se.
Vai sair caro esse Final Fantasy, né? Mas bom, vamos lá.
Eu te dou a aval, Marquito, pra não ter sorteio por seis meses pra você bancar seu PlayStation 5.
Já gostei,
vamos fazer
já.
O seguinte, Marco, você divulga seu Pix. Cada um dos milhões aqui dos ouvintes do Vai Logar Hoje vai mandar 10 centavos pra você.
E já era, acabou.
E você
exatamente.
Vai comprar à vista o seu PlayStation 5 Pro.
O podcast só ganha, porque a gente vai poder fazer gravar um New Game Plus. Os ouvintes anseiam por um episódio nosso sobre Final Fantasy VII. Coreia, preciso nem perguntar, né, Coreia? É GOT, né?
Pô, GOT do Apoia-se.
É, pra mim também. Marquito, eu brinco que eu sou o maior fã de Final Fantasy VII, mas eu já até falei que é o jogo que eu vou querer comprar. O único lançamento que eu vou querer comprar esse ano é ele. Não tem como, porque é muito se estender, né? Você já deu uma aula sobre o porquê é GOT. E não vou cravar que vai ser o GOT 2024, porque podem haver surpresas.
Vai ser o GOT 2024.
Marcos tá cravando o GOT 2024.
Tá maluco? Isso. Vai sair Concorde, pô.
Quê? É de voar isso aí? É um avião?
Então vamos para março, Marquito e Coreia. Iniciamos março com um clássico, hein? Alone in the Dark, que foi citado no Twitter por uma menina que, inclusive, eu achei o máximo de criativo o arroba dela. É arroba Pracarolis, que eu acho que é um trocadilho com pra caralho, não sei, né? Pode ser. Lançado no dia 20 de março para PlayStation 5, Series X e S e PC. pra Carol, você vai me perdoar, mas eu não sei o que dizer muito sobre Alone in the Dark, não. Eu me lembro do Eric de 12 anos não conseguindo prender o monstro no armário e o PC crashando porque não tinha placa de vídeo pra aguentar o restante do jogo. Não me empolgo, não, pro Alone in the Dark. O que eu assisti, eu achei um Resident Evil-alike, me desculpe se eu estiver fazendo um caminhão de bosta, mas é um survival horror, mais ou menos assim, né? Tem uns bichão monstro lá, um gráfico meio escuro. Eu ficaria tentado a assistir no YouTube pra conhecer melhor da franquia.
Se eu fosse responder o Twitter, Eric, que você mandou ali, perguntando quais jogos vocês estão hypados pra 2024, eu acho que eu colocaria sim o Alone in the Dark, tá?
Ih, então já falei besteira.
Não, então, não porque eu tô muito empolgado, ah, quero jogar. É que aquilo, o jogo em si vai ser uma carta de amor pro fã, sabe? Os desenvolvedores estão querendo reviver aquele gostinho que você teve no passado de jogar o seu Alone in the Dark no seu Pentium 1, 133, com 40 megas de RAM. É aquele sentimento que a gente tinha no passado. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, você falou que é um ambiente escuro. Ele realmente é muito gótico, né? Ele é mais voltado pro gótico. E ele lembra muito aquele... Não é velho oeste sulista dos Estados Unidos, sabe? Aqueles tiozão meio que fala... enrolado, assim, você não entende o inglês dele, sabe?
Sim.
Então ele tem essa pegada mais sulista. E outra coisa que chamou muita atenção, que eu venho gostado muito desse tipo de abordagem ultimamente nos jogos, a face dos personagens serem atores reais. Então, o personagem masculino vai ser o David Harbour, que é o Jim Hopper lá do...
Stranger Things.
E a personagem feminina, que você pode escolher entre um e outro, vai ser a Judy Corner. Essa aí eu não conheço, mas é uma atriz muito bonita, que faz uma série Killing Eve.
Não conheço.
É, então também não conheço, mas, bom, de qualquer forma, eu acho muito legal essa pegada de botar rostos conhecidos nos personagens. Eu quero ver o que vai ser desse jogo, tá, Eric? Eu vou inicialmente... A gente não tá desviando? Não desviaria, porque eu não acho que ele vai ser um Alan Wake da vida que realmente vale a pena desviar. Mas eu esperaria, sim, ele sair no Game Pass pra jogar, com certeza. Se tivesse uma categoria entre esperar o Game Pass e desviar o dinheiro do Apoia-se, eu colocaria nessa categoria. Mas eu vou ficar no Game Pass, no Game Plus.
Coreia, o desempate tá com você.
Jogo de terror, caralho.
Dei mal. Fiquei 5 minutos falando aqui, mas vou ser refutado.
Pô, e um não, segundo. Não, assim, eu não gasto dinheiro, não tenho vontade de jogar. Pra mim, e é foda botar, não é só um jogo, é um dos jogos já feitos, porque, pô, ele tem um apelo emocional, né, cara? Então, assim, em respeito ao Marco, que é fã, vou concordar com ele.
É, obrigado, eu ia falar isso, né? Vamos pensar nos fãs, fora da gente, né?
Vamos pensar nos fãs aqui.
Vou, então, esperar isso aí, né, no catálogo. Boa. O próximo, dia 22 de março, já é um outro exclusivo de PlayStation 5, lançado dia 22 de março de 2024. Rise of the Ronin. Got. Simplesmente... Mentira. Eu, putz, pelo pouco que eu vi... É Koei, né? Team Ninja. Pra mim, é Koei, Team Ninja, me dê papai. Eu gosto do que eles lançam. É uma tentativa deles de lançar os jogos dele em mundo aberto. Tem uma galera que tá preocupada com isso, porque tá acostumada a ver eles lançarem um joguinho um pouquinho mais em setores fechados. O que eu assisti, eu gostei muito. Eu acho que eu desviaria dinheiro do Apoia-se pra jogar Rise of the Ronin.
Eu tô impressionado que essa foi a primeira vez que eu ouço Ronin sendo pronunciado Ronin, Eric.
Eu sei lá, agora que você falou Ronan, eu tô achando que é Ronan. Tá?
É, então, Marco, joga no Google aí e pede pra moça falar pra gente como é que fala e é nóis.
Claro, Eric. Estou aqui para ajudar. O jeito certo de falar a palavra solicitada é... John C.
Eu ia perguntar o que é um Ronin pra você, mas eu acho que você também não vai saber.
Ronin é um ninja renegado, né?
Exato, porque eu ia dizer que eu conheço a HQ da Tartarugas Ninja, que é o último Ronin. Fala sobre a última tartaruga que ficou viva das quatro. É foda também. Enfim, é um ninja aí que sobrou do clã dele, Marquito.
Tá voltando pro jogo, vai. Primeiro que é um exclusivo de PlayStation 5, então já acabou meu hype de PlayStation 5, tá, gente? Gastei tudo ali no Final Fantasy 7. Já não quero mais comprar Play 5, mas... Putz, é mais um jogo de ninja, né? O povo gosta de jogo de ninja, impressionante.
É Team Ninja, Marquinhos. Team Ninja vai usar jogo de ninja, pô.
Pô, muda de nome, Team Ninja, sei lá. Mas, putz, não. Não, não joguei nem os jogos de ninja que foram lançados em 2023.
O Oolong, que saiu no Game Pass, você não jogou, né, mãe?
Pois é, nem de graça eu tô jogando, então pra mim vai ser um jogo feito. Pode me bater
louco.
À vontade.
Caralho, não, como assim? Você assistiu alguma gameplay dele?
Ah, assisti, Eric, eu vi que o combate é mais realista, tem mais variedade de arma e tal.
Pô, a direção de arte é da hora também. Não,
tá bom, vai, peguei pesado, né?
Muito.
Eu vou assistir no YouTube, já que eu não tenho PlayStation 5 ainda. Eu vou assistir no YouTube, vai, ou alguém jogando na Twitch.
Beleza. E aí, Coreia?
Eu vou botar esperar sair no PS Plus, quando na verdade eu estou esperando um desconto, tá?
Pra poder comprar.
Eu acho que ali perto desse meio do ano eu já vou estar um pouquinho endividado com os negócios.
Tem uns negocinhos.
Vai ter uns negócios. Talvez eu ainda esteja pagando no Final Fantasy. Mas tá na lista, Rise of the Ronin tá na lista.
Então, na média, ele fica GOT, é isso?
Nossa senhora. Só porque é exclusivo, isso é isso?
Só porque é exclusivo é GOT, já larga lá na frente. Tá bom. É, eu acho que não vai ter muita gente que vai querer comprar esse jogo também. Ano passado eu botei o Olang como um concorrente ao GOT. Que sou putinha da Teen Ninja, eu gosto da temática samurai, gosto da temática oriental, me apaixonei por Ghost of Tsushima no passado. Então vamos colocar aí, vou esperar sair uma promoção ou sair no catálogo.
Justo, né? Justo, beleza. Faz sentido.
Quem se lembra que lá no começo do episódio eu falei que esse ano talvez vai ter um Baldur's Gate alike aí, que eu falei, não vou bater, porque vai que surpreende.
Você apontou certo, eu acho.
22 de março vai sair Dragon's Dogma 2, foi citado por Marcito00 e Vitor Games Games. Tá um hype em cima desse jogo aí, né? Dragon's Dogma, eu não conhecia a franquia. Eu fui conhecer, o primeiro contato que eu tive com Dragon's Dogma foi quando o Rafa, do meu PlayStation, parceiro de trabalho do Coreia, foi num evento do pessoal da Capcom, do Dragon's Dogma, e voltou falando super bem. E aí eu dei uma pesquisada. Assisti um trailer hoje, é um RPG de ação, né? Pelo que eu entendi, bonito. Olha, acho que vale um desvio de dinheiro da... Putz, não tô indo em falar que é um vale de dinheiro da Poise, só porque eu tô tendencioso porque eu bati em Baldur's Gate no passado, e de concorrer ao GOT esse joguinho. Vocês que talvez conheçam mais, podem se aprofundar melhor do que eu. Tô entre essas duas tiers, vou deixar pra falar a minha no final, então.
É, eu já vou responder antes do Coreia, Eric, porque eu também tenho vergonha de não ter conhecido essa franquia antes, tá? Então, pra mim, também é novidade. Fiquei sabendo dela graças ao nosso ouvinte, o senhor que a gente falou que não ia falar mais o nome dele, mas é o Luca Wei. Ele tem jogado e tem falado muito bem desse jogo, do 1, no caso. Cara, o que eu vi, eu fiquei impressionado, realmente, porque a física dele é muito realista, o mapa dele é bem vasto, com batalhas grandiosas, né? Tem momentos que lembra até Shadow of the Colossus, que você vê personagens escalando um gigante, muito bonito mesmo. E tem dois pontos que eu queria falar desse jogo. Primeiro que eles falam que não tem eventos scriptados. Puta, pra mim isso é sensacional. Eu tô cansado de jogo scriptado. Desculpa, Sony, você tá cheio de jogo scriptado. Não vem não, Coreia. Depois você me bate, eu deixo. Mas, cara, jogo scriptado pra mim é um saco. E esse jogo não ter script, cara, já gostei aí. Mas tem um ponto bem importante. Esse jogo vai chegar custando 70 doletas.
Ufa, já é a primeira leva de jogos a 70 dólares?
É, então já vai vincado já. Então, meus amigos, vai ser sim desvio de dinheiro do Apoia-se, porque vai doer o bolso. E eu quero sim jogar Dragon's Dogma.
Ah, mano, vai que a Microsoft compra a Capcom e ele chega no Game Pass.
Ah, gostei dessa ideia, hein?
Porque a verdade é essa, a Microsoft ela vai comprar outro grande esse ano, porque parece que é questão de tempo, tá ligado?
Será?
Eu tô achando, cara, de verdade.
Quentinhas do meu PS sobre a Microsoft?
Não, tô falando sério, porque tipo assim, se comprar Activision, compra qualquer coisa, mano. E a Capcom ela é gigante no Japão, eles querem entrar no Japão, tem a Capcom e a Sega na mira, pô. Porque a Square Enix eu acho difícil.
E tem muito jogo bom da Capcom, verdade.
Tem, né? Pô. A Capcom, ela, porra, ela ressurgiu de uma maneira que, porra...
Os Resident Evil e os remakes deles foram absurdos.
Sim, cara.
E a Microsoft tem uma parceria boa com a Capcom, né? Os jogos próprios do Persona estavam todos no Game Pass.
Persona é da Atos, da Sega. Que é o que eu acho que eles estão mais próximos.
Nossa,
também.
Nossa, eu falei Capcom. Não, desculpa. Não, viajei. Não, desculpa, viajei.
Não. Que é uma parada que também não me surpreenderia, só que eu ficaria um pouco triste de ver o Sonic verde, entendeu?
A gente já tá vendo o Crash Bandicoot no, como ex-mascote da Sony.
Ah,
como...
foda-se o Crash, pô. Mentira, Vinícius, não me bate. É, Dragon's Dogma 2, vou esperar review.
Pô, mas vocês não acham, tá, a gente, agora a gente tá dando a nossa, obviamente que a tier list é nossa, é a nossa opinião, mas eu acho que ele vai entrar pra disputar o GOT, não que eu pense que ele seja GOT, mas acho que ele vai disputar o GOT.
Se eles inovarem como prometeram, cumprirem o hype, é melhor que GOT, Resident, né? Evil 4, porque já não é remake, entendeu?
Já não é remake, é o 2.
Então, assim, chega, acredito que chegue.
GOT, então, né?
É, vamos botar GOT, eu boto GOT também.
Tem que ter 5 nessa lista de GOT, vai, então esse é o segundo da nossa lista.
Segundo da lista. O próximo GOT, então, dia 22 de março lança pra Switch Princess Peach Showtime. Tão bonitinho, Princess Peach.
Não, pelo amor de Deus.
Peach. Pô, mó legal a gameplay aqui.
Tá?
Lembrou o Blaze Fans e Musashi lá que você gostava, ganhou poder e vira outra coisa. Porra. Não, tô brincando. Ah, cara. Não tem como, Switch pra mim, eu vou assistir no YouTube e Twitch. Entendo que nos jogos de Switch é que como a gente não tem, mas se ele ser bom é que vai, eu vou me interessar e assistir ele em algum momento. Então, Princess Peach, os jogos de Switch pra mim ou vai ser com o jogo feito ou Twitch e YouTube. Na minha humilde opinião, já que vocês não querem botar no GOT, tem que ter um jogo da Nintendo no GOT até o fim do episódio, hein?
Ele já botou o Mario vs Donkey Kong, pô.
Não, tá maluco.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. no último review que a gente fez ali dos jogos da Nintendo, num episódio passado, que a gente analisou os jogos que iam ser lançados em 2023 e um dos jogos que também iam ser lançados em 2024, a gente falou muito bem de todos os jogos. Não, Mario RPG vai ser sensacional. Não, Paper Mario, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ser incrível. Não sei o quê. Cara, acabou que todos foram jogos feitos, tirando Mario Wonders, foram todos jogos feitos, sabe? Ninguém fala nada de Mario RPG, ninguém fala nada de... Eu, pelo menos na minha bolha, não ouço falar nada dos lançamentos
verdade.
Da Nintendo.
Mario RPG foi lançado e só se fala de outra coisa, é verdade.
Pois é, e a gente falou muito bem no Mario RPG. Então, pra mim, machista, jogo feito.
Coreia?
Cara, não concorre ao GOT. E tipo assim, não vou assistir no YouTube porque eu prefiro jogar esses joguinhos assim. Então é jogo feito. Não pela qualidade, é porque eu não tenho Switch. Alô, marcas. Por favor.
Jogo feito para Princess Peach. Encerrando março, uma franquia que está voltando, mas se renovando. E inclusive gerou críticas. South Park Snow Day lança em algum momento de 2024, 25, 26, talvez, né, Marquinhos? PlayStation 5, Xbox Series X, S, Switch e PC. Mudou, que agora ele não é mais 2D, né? Aquele 2D lateral. Não é mais... É 2.5D, se eu não me engano, né? Os primeiros South Parks, né? Não vou saber.
É mais plataforma, mas ele tem uma profundidade, sim.
Agora ele tá 3D, né? Câmera 360. E virou um RPG de ação, né? Mantém o estilo de RPG com aquela história de South Park que o Kashma é o rei dos guerreiros dos elfos. Mas é aquela fantasia que eles queriam como se fosse uma brincadeira de criança e vira uma história bacana. Eu gostei muito do South Park que eu joguei, e esse 3 vai manter a mesma ideologia de ser um RPG maluco de South Park, né? É um jogo que pra mim, vou fazer igual eu fiz nos dois no primeiro. Se sair no catálogo, eu jogo.
Posso ser incoerente?
Deves.
Tudo que fizeram em relação a South Park, eu limpo o chão com a língua, tá? Eu vou lambendo atrás. Só que... Marco, você jogou o South Park 1? Não. Marco, você jogou o South Park 2? Não. Então, dito isso, eu quero jogar sim, porque é muito bom. Quero saber como vai ser essa parte de multiplayer co-op que vai ter também nesse jogo. A parte do RPG de mesa que o Eric comentou, né? Que é mais voltado a mago, guerreiro e tudo mais. Vai ser bem legal também de ver como funciona. Vou comprar não, já que eu não joguei nenhum e o dois. Vou esperar sair no Game Plus, com certeza.
Também tô com o Marco. Muito legal, mas esperarei sair no Game Plus porque não vale meu dinheiro.
É isso então. South Park Snow Day, jogos de catálogo. Beleza. Abril tem só um joguinho aqui, que na verdade o jogo está... Puta, tá nebuloso esse jogo, né? Diz que vai sair no segundo trimestre de 2024, entre abril e junho, um Early Access para PC, mas por enquanto nada. Vamos trabalhar com a hipótese de que esse jogo vai lançar. Hades 2, que inclusive foi citado pelo Alan Douglas no Twitter, ele até falou... Não vou falar o óbvio Final Fantasy VII Rebirth, então vou usar e falar Hades 2. Se Hades 2 lançar, GOT. E é isso que eu tenho a dizer, até porque eu não serei contraditório, porque ano passado, a gente achou que ia lançar no passado e eu botei no GOT, então não vou poder não botar no GOT novamente esse ano. Hades 2 pra mim lança como GOT. Tenho medo dos caras estragarem a franquia numa sequência? Tenho. Mas, se seguir o que é o Hades, eu tô empolgado, meu hype é de que seja um jogo pra GOT. E é isso, refutem-me.
Ah, meu problema com esse lançamento é aquilo que você já disse, Ed, que é um Early Access que o jogo não tá pronto, não adianta. Ele vai sair muito parecido com como saiu o Hades 1, só que é aquilo, né? Vai sair primeiro pra PC, aí até ficar redondinho pra consoles vai demorar mais um ano, mais alguns meses. Então eu não acredito realmente que o Hades 2 vai ser lançado em 2024. Tá, mas Marco, e aí? Hades 2, você adorou Hades 1? É, adorei. Vai ter novos deuses, né, nesse novo Hades 2. Eu vi que o Apolo, o Nemesis e o Modus, o Sérgio Modus vai estar no jogo também. É o novo deus que vai estar lá.
A protagonista é uma mulher agora, né?
Isso. Ai, eu vou dar uma desangada. Não, não pode ter... Não, brincadeira. Tanto faz. É ainda mais bacana, vai ser legal, né, ver com essa nova interação com a Melione, que é a irmã de Zagreus.
Irmã? Não é prima? Ah, mas aí no Olimpo, Marquita, é que nem família de cachorro. Todo mundo se come. É esquisito.
É estranho.
Prima não é parente, entendi. É.
Eu ia fazer esse comentário, mas eu achei que seria muita ousadia da minha parte.
Mas o Marco, por
logo você, Coreia.
O Marco, ele olhou o limite e falou, foda-se.
Qual é o limite do humor?
Tá, vai, gente, vai voltando. Se for lançado, realmente é GOT. Não tem jeito. A gente amou Hades 1 e Hades 2 só vai melhorar aquilo que já era bom.
Coreia, saiba que você só pode dar sua opinião, porque já não vai mudar que vai ser GOT o Hades 2. Pra você é o quê?
Cara, aquilo, se ficarem com a picuinha que fizeram com God of War Ragnarok e Zelda de falar que aí tem que ter inovação e nego inventar demais, o jogo vai ficar chato. O Hades já é perfeito. Concorre ao GOT. Mas não inventa muito, não. Não precisa mudar muita coisa, tá? A gente já tem a fórmula, não inventa muito.
O medo de estragar a franquia, né? Mas se não estragarem, só mudar os Zagreus pela menina lá e emenda pau, GOT, GOT, GOT. Maio, junho, não tem nada programado ainda. Então vamos pra julho. Aí esse maio e junho é os meses que o Coreia falou que teremos uma folga pra dar aquela respirada, terminar aquele jogo de 50
só
horas.
Só evento na cabeça, até não querer mais.
Até não querer mais. Chegamos a julho, Paper Mario The Thousand Year Door pra Nintendo Switch. Rumores apontam que o game será lançado no dia 22 de julho, quando o jogo completará 20 anos.
Paper Mario vai ser só um remaster, remake... Não, remaster do original. Então não vai ter muitas coisas novas, não vai ter muita mudança. Vai ser o jogo original que já era muito bom. Então pra mim vai entrar muito no que a gente falou do próprio The Last of Us 2, sabe? Só um jogo bonito, remasterizado, uma nova plataforma. Então vai entrar como, pra mim como um jogo feito, porque é o mesmo jogo de sempre que a gente já tá acostumado. Não muda nada.
Jogo feito, não tem erro nessa. Esse aqui não dá nem pra pô, falar que eu quero jogar, porque não me deu vontade não.
É, então, se esse aqui é jogo feito, dito isso, a Nintendo não vai ter nenhum concorrente ao GOT em 2024, por enquanto, né?
Vai ter Mario vs Donkey Kong, que a gente concordou.
Que a gente colocou, né? Concordamos. Vamos lá, pro próximo, que também tá aqui pra lançar no terceiro trimestre de 2024, ou não, Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
Só pelo nome, eu não gosto da franquia, tá? Mas só pelo nome também pode arriscar. Não vai fazer nada esse ano, é jogo já feito. O jogo já sai morto e chato, tá? Desculpa.
Por que, que você não gosta da franquia, Coreia?
Porque eu fui jogar o multiplayer e ele tava morto.
Ah, mas pô, aí também, né? Depois de 40 anos que eu jogava o multiplayer.
Não, chegou no Plus, eu joguei, entendeu? Saiu o gratuito lá pro Play 5, lá eu joguei. Tipo assim, vampiro não é uma coisa que me atrai muito.
Eduardo.
Eu sei o que você é.
Corredor de alho. Aí... Tipo, não me pega. Então, pra mim, é diretamente jogo já feito. Não tem muito o que falar sobre esse daí. Passo longe.
Eu tô com Coreia, pra mim é jogo feito também. Não conhecia a franquia, olhei hoje uma gameplay, um trailer de gameplay, me lembrou um pouco de Dying Light, o cara com a mão na frente assim, indo pra pegar o inimigo. Putz, cara, não achei nada legal a gameplay, não me chamou a atenção não, Marquito. Pra mim entra como um jogo feito esse Bloodline 2, infelizmente.
Posso falar merda que nem eu falei com o Gollum no episódio passado?
Lá vem.
Esse vai ser o Gollum de 2024. Vampire The Masquerade 2, pra mim, vai ser o novo Baldur's Gate. Vai ser GOT, sem sombra de dúvidas.
Nossa senhora.
Vai ser lançado batendo em geral, vai acabar com Final Fantasy VII, não vai ter ideia.
Você vai sentar na cabeça.
Dragon's Dogma 2 não vai nem existir perto desse jogo. Olha, eu não joguei um, mas pessoas que jogaram quando o multiplayer funcionava falavam muito bem do jogo, Coreia.
Me disseram, né? Ouvi dizer.
Eu acho que sim, que vai ser um bom jogo, tá? Novamente, ele é baseado em RPG de mesa, no Vampiro, e eu acho que ele vai ser surpreendente sim. Não sei, tá, GOT eu vou falar pelo meme, mas ele vai ser surpreendente sim. Eu gostaria de desviar o dinheiro do Apoia-se se eu vi que os reviews realmente são bons. Mas em respeito aos meus amigos, vamos assistir primeiro no YouTube pra ver se é bom ou não. Mas eu já fui refutado, né? Você já falando que é um jogo feito.
Eu ia dizer assim, Marquito, dito tudo isso que você falou, um jogo feito. Mas tá bom, vou deixar... Vamos dar esse crédito pra ele, né, Coreia? Vamos dar o braço a torcer uma vez. Cada um tem o direito a um braço a torcer. Vamos dar esse braço a torcer ao Marquito.
Vamos ser sinceros. Se ganhar também, vou te mandar 50 no Pix, porque você foi gênio.
Foi gênio, transcendeu. Então vamos colocar jogo pra assistir no YouTube e no Twitch, Marquito?
Jogo já feito.
Justo. Puta que pariu.
Sacanagem, Marco. Deixa dele.
Obrigado, meu amigo.
Deixa esse, a gente vai abrir mão pro Marquito. Beleza. Chegamos em agosto. Black Myth Wukong, que finalmente no Game Awards saiu gameplay, saiu data. Que até o momento muita gente pensou que esse jogo era uma mentira. Era só uns trailers que os caras lançaram aí, né? Aí foi citado no Twitter pelo Thales Rodrigo, nosso grande ouvinte, pelo Marcito00. Ano passado, eu e o Marquito confundimos o Wukong com o Long e colocamos no GOT achando que era o Wukong, né, Marquito?
Ah, é? Foi essa a história?
Foi essa a história. Quando a gente viu o Long, eu falei, não tem como, aqui tem aquele jogo lá do Souls Like chinês, do macaco, é GOT. Pô, então, aí, eu... Ai, caramba. Eu não sei se eu mantenho ele no GOT, eu tô com medo,
eu
Marquito.
Eu mantenho ele no GOT.
Então vamos manter ele no GOT. Black Myth Wukong concorrer ao GOT. Marquito, você vai manter ele no GOT?
Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. O estúdio dele chama-se Game Science. Que jogo que esse estúdio já fez até hoje?
Nenhum.
Zero. Fez um joguinho perdido lá, mas jogão nenhum. Eu tenho medo desse jogo ser aquilo que eu acabei de falar a respeito de jogos scriptados. Eu acho que esse jogo vai ser, sim, muito scriptado. Não sei porquê. Eu tô achando que ele é muito grandioso pra que ele promete. Ouvi dizer que ele tem muitos chefes, muitas batalhas com chefes.
É um boss rush, será?
Então, falam exatamente isso, um boss rush. Eu tô com medo. Dito isso, é GOT.
Não tem jeito.
É, exatamente. Porque, tipo, traz a inovação e a gente fica com aquele friozinho na barriga, aquele sentimento de quero jogar.
É, então, eu quero errar, Coreia. Eu quero errar, então eu vou botar ele como
GOT.
Eu
também quero errar nele.
Então tá bom. Vamos errar no Black Myth Wukong GOT. Chegamos a setembro, um jogo que foi citado pelo Alan Douglas, Metaphor Refantasio, jogo da Atlus. Eu assisti o trailer hoje e Alan, você me desculpa, eu achei um Persona-like. E se for pra lançar um outro jogo de Persona só com nome diferente, lança só Persona. Pra mim é um jogo feito de Persona com nome diferente. Essa é a minha opinião, bem de quem não entende nada de jogos da Atlus. Não vi muita coisa de inovadora nele, não. Tá pra lançar, na verdade, aqui como final de 2024, entre setembro e dezembro. RPGzinho de turno, aquele gráficozinho meio que desenho, meio que anime. Não me chamou muita atenção, não, assim como Persona não chama. Mas eu vou deixar o Marco dar a opinião dele melhor do que a minha, Marquito.
Não, é que você acertou em cheio, tá? Ele é, sim, um Persona. Só que é um Persona ambientado mais no ambiente medieval, ambiente de fantasia. Ele sai daquele ambiente escolar que são os jogos do Persona. Praticamente isso que muda. Tem algumas mecânicas um pouquinho diferentes dos jogos que a Atlus costuma produzir, mas, sim, é um Persona. É, eu quero ver. Quero ver como vai ser, tá? Não pretendo jogar porque, novamente, eu tô com Persona 5 no catálogo. Então, até eu conseguir jogar o Persona 5 vai demorar anos e anos. Então, eu vou assistir. Pretendo assistir, sim, no YouTube, na Twitch, ver como funciona. Se eu gostar, talvez, sim, eu desvio o dinheiro do Apoia-se. Ou tomara que, como todos os jogos da Atlus, da SEGA, ele entre no catálogo do Game Pass. Eu fiquei em cima do muro, né? Falei três tiers.
Você falou três tiers aí.
Parabéns pra mim. Mas se eu fosse resumir em um tier, eu assistiria.
Cara, diferente do Persona, você tem vontade de experimentar. Porque, pô, quando você vem uma franquia nova, você tem que ver pra saber, sabe? Mesmo que já esteja no DNA da Atlus. Então, assim, não é jogo já feito. Eu pretendo jogar se sair na PS Plus. Mas aí eu acho que eu vou diferenciar de vocês dois,
vamos,
né?
Vamos dar o braço a torcer agora que ele tem o direito, opa.
Ele falou bonito, Eric.
Falou bonito.
Eu vou no cu do Coreia, que ele me convenceu.
Não, tudo bem que você também ficou tendencioso a colocar nesse tier também, né? De esperar sair do catálogo e você descer um pouquinho, né? Eu sou o que chutei mais lá pra baixo. Então, vocês dois estão concordando que é um jogo de catálogo, esperar sair no catálogo, então vamos colocar nesse tier, né? Temos um respirinho de outubro e novembro, chegamos a dezembro, vai lançar um jogo lixo aqui, que só um que é bom. Foi citado pelo Michel Lima no Twitter, que é o Senua Saga Hellblade 2 para Xbox Series X, S e PC. Jogo feito que ninguém pediu, né, gente?
Posso narrar o que eu estou vendo aqui?
Ah. Pode.
O Marco tá ficando um pouco vermelho. Ele está querendo falar sobre esse jogo. Ele está querendo falar.
Ele está querendo. Vou dar a palavra... Estou brincando, tá? Pra mim que não é um jogo feito. Eu acho... Vou dar a minha opinião polêmica. E o Senua Saga Hellblade 2 será, para a Microsoft, o que o Starfield não conseguiu ser e que queriam que fosse. O Senua vai preencher essa lacuna. Com dor no coração, eu acho que Senua vai concorrer ao GOT, Marquito.
O que acontece? O Senua Saga 1, Hellblade 1, pra mim, é o jogo perfeito de um jogo-filme, tá? É aquele jogo que você assiste mais do que joga. Então a parte de áudio dele é perfeita, a parte de cinematográfica dele é perfeita, a parte de combate dele é bem scriptada. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que eu espero que eles aprimorem o Hellblade 2 para ser um jogo jogável, não um jogo assistível que nem foi o 1. Eu quero novamente ter aquelas interações de áudio que são perfeitas. Se você joga com fone de ouvido o Hellblade 1, você fica com medo, que você acha que alguém tá falando nas suas costas, sabe? Alguém tá falando, suspirando para você. É algo único. Eu recomendo todo mundo que tem a oportunidade de jogar Hellblade 1 que jogue de fone de ouvido, que você vai ter uma experiência única. Então eu quero que o 2 eles aprimorem muito o gameplay desse jogo. Eu acho que ele vai concorrer ao GOT, sim. É o que você disse. Eu não acho que ele vá ganhar, mas ele vai ser aquela dosinha que eu comentei no nosso episódio de GOT com o Rafa. Eu acho que vai ter um jogo da Microsoft, sim, dessa vez, e esse jogo vai ser o Hellblade 2.
A indústria tá devendo essa indicação pra Microsoft, né?
Tá, Marcos? Tá devendo. Eu acho que esse jogo vai chamar bastante atenção do público.
E eu acho que Senua tende a ser uma franquia carro-chefe da Microsoft. Eles trabalharem bem, igual a Sony trabalha os seus exclusivos, elevando as alturas, porque eu acho que isso falta pra Microsoft sim, mano, né? Falar, mano, meu produto é foda, vou vender ele aqui como o bagulho mais pica das galáxias, que a Sony faz isso muito bem. Não tem como criticar o marketing da Sony em cima dos seus exclusivos. E a Microsoft precisa fazer isso com cenas pra o cara olhar e falar assim, caramba, mano, esse jogo aí, esse exclusivo. Eu acho que ela tende a ser, dadas as proporções, o God of War da Microsoft vai ser o Senua's. Tô elogiando muito a Microsoft, ninguém pagou pra isso, hein?
Eu acho que não precisa dar proporção, não, porque assim, franquia de peso é franquia de peso, jogo é jogo, tá ligado? Então, assim, a Microsoft, ela precisa de um catálogo forte, sim. Se a nossa saga Hellblade 2, pô, se vai ser o que Starfield prometeu, pô, Starfield vinha com muita promessa, cara. Então, assim, a promessa do Hellblade 2 tá sendo a demonstração gráfica dele, né? O que eu acredito que talvez a gente veja esse desempenho ainda melhor no PC. Então, assim, pode conquistar muito público pra Microsoft esse jogo. Ele tem um potencial disso, sim. E a gente espera que, assim, pelo bem da concorrência entre as duas maiores ali, entregar histórias boas, né? Que isso aconteça, cara, de verdade. Que se a saga Hellblade chega aí quebrando a porra da porta aí, mexendo com a Naughty Dog pra ver se ela faz alguma coisa para fazer remake, vamos trabalhar, cambada de vagabundo.
Exatamente, é bom pra mexer.
E assim, fazer exclusivo foi uma boa, cara, de verdade. Sério mesmo, eu achei muito pica quando eles bateram no peito e falaram, pô, vai ser nossa, acabou, pô.
Tem que ser, mas às vezes tem que bater, dar essa batida aí mesmo.
Tu pagou caro pra caralho pelo estúdio, vai ficar fazendo parada multiplataforma, é o cacete, pô. Fortalece a sua, pô.
Política da boa vizinhança, não é festival do Chaves, não, pô.
E comigo isso não funciona, não. Se a Microsoft tiver e falar, Call of Duty é nosso hoje, acabou, foda-se.
Tem que fazer,
pô, é deles, ué. Vai fazer o quê?
A gente arrota anos, né, que a gente tem esse aquele exclusivo, e quando eles querem, quando dói na gente, dói, né?
Eu não era muito da indústria até eu entrar no meu PlayStation, entendeu? Eu não sabia quem era Corey Barlog, eu não sabia quem era o Hidetaki, eu não sabia quem era ele, tá ligado? Eu conhecia o autor de mangá, pô. Sabia de qual, agora, pô, de jogo eu não sabia porra nenhuma, nem como funcionava a indústria. Então, assim, nos últimos 4 anos, a gente vê como a comunidade, ela se agita em torno de um exclusivo, sabe? Então, assim, é uma parada preciosa essa trabalhada.
Tá aí, Marquinhos, o seu episódio sobre falar bem da Microsoft, você já conseguiu?
Eu tô chorando aqui, meus amigos, tô em lágrimas aqui, emocionado com esses relatos.
Agora, Marquinhos, se ser as sagas ganhar o GOT, qual é a promessa que você faz? Você vai tatuar o rosto da protagonista na sua batata se ela ganhar o GOT, mãe. Não disse qual batata. Pode ser uma batata de feira, você vai lá e faz uma tatuagem de...
Ah, não vai. A gente nem sabe se vai ser realmente lançado lá em dezembro de 2024 o jogo ainda, né?
Eu acho que isso pega, né? Ser lançado em dezembro, né? Pode ser que não concorra, é verdade. É burrice.
É, e é um jogo que já vem se arrastando faz tempo já. Então, acredito que eles estão trabalhando bastante nos detalhes. Trabalhar no jogo tanto pra ser lançado num ano que nem vai concorrer ao GOT. Se concorrer, vai concorrer no GOT de 2025, que ninguém vai lembrar mais do jogo. Tá muito estranho isso aí.
Mas de início vamos colocar no Tier GOT.
Vamos ser sinceros também. Hades 2 e Senua's Hellblade. Se jogar pra 2025 não vai ganhar porra nenhuma, porque tem GTA 6.
É, aí esquece. Os caras têm que recuar.
Entendeu? Não sei se vai vir com esse... Porra, GTA 6 já chega como candidato, né, velho? Mas, pô, tamo em 2024 ainda. Não vou empolgar na narração, não.
O Coreia falou sobre Hades, falou sobre o Senua, talvez, se for lançar. Esse, às vezes, tem até um rumorzinho, né? Já agora a gente tem outros aqui que são realmente sem data. Só que você encontra na internet que vai vir aí, em algum momento. Vamos falar, então, dos joguinhos que não tem data definida para ser lançado em 2024, mas vem aí, em algum momento, né? Para iniciar, Zenless Zone Zero. É um jogo de trava-línguas, né? Que é a temática do jogo para você. Coreia, me diga, Zenless Zone Zero.
Zenless Zone Zero é muito dentro e, tipo assim, vai vir gratuito, provavelmente. É da Royalverse, eles não costumam cobrar jogo, né? Não confirmaram as plataformas ainda, vai vir para consoles e PC. Pelo que eu conversei com o pessoal da Royalverse, vai confirmar bem em breve. Eu tive a honra de testar esse jogo lá na BGS.
E o cara está sendo pago para falar desse jogo, Marconi.
Propaganda paga aqui,
Eric. Porra, quem dera. Se vier o Pix do chinês, eu pago um Switch para cada um, porra.
É, Pix de chinês geralmente é brabo.
Ai! Bem Royalverse.
Alô, Marcas.
Pô, cara, de verdade, é um jogo de ação muito maneirinho. Tipo assim, vai ser aquele jogo que você vai gastar tempo ali batendo, porque o gameplay, ele é o núcleo do jogo. O gameplay desse aqui é o núcleo, ele não é o Genshin Impact, que ele te cobra exploração, esse tipo de coisa. Ele não é o Honkai, que é aquele jogo de turno. O Zenless Zone Zero é um jogo de pura ação. Você entra, vai meter a porrada nos outros e vai se divertir. A fórmula dele é muito maneira, os personagens são legais, então, tipo assim, ele tem tudo pra fazer sucesso e tirar um tempinho do Genshin Impact, tirar um tempinho do Fortnite ali, sabe? Dividir o pessoal nessas épocas que a gente tiver sem jogo pra jogar. Ele vai puxar a atenção dessa galera, eu tenho certeza.
Você dizia que esse jogo tem uma pegada mais focada no mobile, talvez? Qual é? Ou no console ele vai ser forte também?
Pô, ele é bem acelerado. Tem uma pegada mobile? Tem. Tem sim. Mas o gráfico dele é bem maneiro. Eu joguei no PC, não foi uma versão finalizada. Tava muito bem feitinho. Então, tipo assim, cara, vale a pena dar uma chance pro Zenless Zone Zero. Assim como eu falei lá no meu PlayStation, o próprio Honkai Impact, que estreou no PS5, pô, cara, o jogo é maneiro, só que por ser RPG de turno, às vezes algumas pessoas, elas se recusam a dar uma chance. E tipo assim, você pegar o jogo e ele já tá lá pra frente, é um pouco difícil você entender a história dele. Com Zenless Zone Zero, talvez não seja assim. Tem pouca história, a parada é muito rápida de você pegar e, pô, é aquilo ali, eu tenho que jogar por causa disso. Ele é muito engatilhado, plau, você vai jogar por isso. Você vai matar esses bichos aqui por causa disso.
Eu fiz a pergunta se ele é um jogo mais mobile, que ele tem cara de gacha, né? Aquele jogo que vai ser lançado de graça, que o foco dele vai ser o gacha.
É...
Alô, gacha.
É, então, quando eu joguei, tava todo mundo liberado, entendeu? Mas era a sessão deles.
Como vai sair de graça pra Game Pass e PS Plus, segundo o nosso amigo Coreia tá dizendo que talvez, então a gente tem que colocar ele na categoria se sair, você vai jogar?
Dentro.
Dentro. E você, Marquito?
Se sair, eu vou jogar? Pô, eu vou dar o braço a torcer de novo pro Coreia, tá? Que ele me fez aqui tentar gostar do jogo. Ele me chamou bastante atenção nessa parte de jogar. Se o gacha não for tão gritante assim, eu acho que eu vou jogar sim. Eu vou dar uma chance pra ele.
Boa. Eu dei chance pra Genshin Impact. Joguei boas horas em Genshin Impact. Então, Zenless Zone Zero é o jogo do catálogo, esperar sair no catálogo, que eu vou jogar então, Marquito. Boa. Seguindo esse daqui, putz, todo mundo espera, só se fala de outra coisa. Não, na verdade, não é que só se fala de outra coisa. A empresa some, ela não quer falar do jogo dela, mas todo mundo espera que ela fale, né?
É ele?
Hollow Knight Silk Song.
O jogo do palhaço.
Jogo do palhaço.
Cara, o jogo não existe, cara, não é possível.
Esse jogo não existe.
Eu já vou dizer que esse jogo não vai ser lançado em 2024. Isso porque a gente falou que ia ser lançado em 2023, lembra, Eric?
Eu coloquei ele em GOT em 2023, Marquito.
Pois tô esperando ele desde 2022.
Se lançar esse ano, é GOT. Hollow Knight, Silksong vai disputar o GOT. Mas vamos ficar nessa aí, né? Porque só que saiu, a gente tem uma arte do Silksong, da Hornet, que vai ser ela a protagonista. Tem uma gameplayzinha que eu achei interessantíssima, mas é muito antiga já essa gameplay. E de lá pra cá fica todo mundo, quando tem aqueles bingo do Game Awards, não, vai aparecer alguma coisa. Ah, não, não foi. Então vai ser na Microsoft Direct. Também não teve nada. Ah, então no Nintendo Direct vai mostrar um teaser. Nada. O jogo tá escondido. Ou o pessoal morreu e tá trancado no calabouço e ninguém sabe. Ou não sei o que vai ser esse Hollow Knight aí. Se lançar, é GOT, Marquito.
A única notícia interessante que eu vi a respeito é que ele vai ser lançado, no dia que for lançado, no Game Pass. Então já tá prometido isso.
Ah, legal.
Já é alguma coisa. Então eu vou esperar sair no Game Pass, com certeza.
O estúdio do Hollow Knight, ele simplesmente chega no Twitter do nada e ele fala assim, meia-noite eu vou contar um segredo pra vocês. E ele some. Me dá um nervoso que quando o estúdio é assim, igual o estúdio de Days Gone lá, a Band Studio. Pô, palhaçada já, mano.
Meia-noite eu vou te contar um segredo, né?
É, pô, tamo fazendo um jogo, hein?
O Hollow Knight já lançou escondido e a gente não sabe. Procura aí na Xbox Store, Marquito, já não tá disponível e ninguém viu. Que lançaram, a gente não viu, os caras lançaram misteriosamente. Falaram, vamos lançar escondidinho, vai ser nossa ação de marketing. E a gente não conta. Quem jogou, jogou. E é isso, né? Tá, mas Marquito...
GOT. Dia que lançar, GOT.
GOT.
E o próximo, hein? O próximo, eu gostei muito do que eu vi, hein? The Plucky Squire. Que, inclusive, eles fizeram uma brincadeira parecida com essa do estúdio do Silksong. Eles postaram esses dias. Tem alguém jogando nesse momento The Plucky Squire em um Steam Deck. Meio que pra dizer que já tá rodando em Steam Deck, mas sem datas ainda. Cara, não sei nem explicar esse jogo, mas eu recomendo todo mundo que não conhece que procure uma gameplay. Indizinho da Devolver. Não vou dizer que é GOT, mas eu desviaria o dinheiro fácil do Apoies pra jogar o The Plucky Squire.
Esse eu vou comprar. Aí, eu gostei muito da proposta dele. Porque, tipo assim, ele mescla ali do 2D pro 3D de uma maneira muito interessante e parece que a narrativa dele também prende. E eu espero que ele não seja tão longo assim, porque não parece que tem tanta coisa pra compactar dentro daquele livro e daquele quarto ali onde parece que vai passar a história.
Que vai ser o mundo,
entendeu?
Né?
Entendeu? Deixa tudo fechadinho, direitinho, com precinho mais. Entendeu? Tá tudo certo.
E joguinho da Devolver sempre chama o nosso coração, né, Marquito? E aí?
Mindê, papai. Mindê, porque eu quero jogar muito. O que eu vi desse jogo foi muito legal, cara. Essa mudança de mundos do 2D pro 3D, quando quando ele sai do livro infantil e vai pro mundo real, tem um vídeo no YouTube que é muito engraçado. É o personagem tudo desenhado à mão, enfrentando um gato, de verdade, um gato real mesmo, sabe? Um gato, 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 gato.
Live action, um gato live action.
Esse gato aí que está olhando pro seu lado, achando que ele é o seu deus, é um gato, ele tá enfrentando um gato de verdade, velho. E é muito louco isso, sabe? Então essas interações do 2D, 3D e os puzzles em si, me dá muita vontade de jogar. Mas é desviar dinheiro, assim.
Queria dizer, só encerrando com ele, que eu vi um quebra-cabeça que o bonequinho que tem que atravessar, acho que é uma ponte, não sei, ele tá fora do livro. E no livro tá escrito ponte em inglês. Ele vai, pega a palavra ponte, coloca em cima de onde deveria ser a ponte e uma ponte se forma, fora do livro. Aí você fala, mano, quais são as possibilidades desse jogo, desses quebra-cabeças? Eu acho bem legal essa imersãozinha. Então, quem não conhece o Pluxcar, vale a pena procurar pra conhecer. O próximo aqui, estamos terminando já, pessoal. Star Wars Outlaws, citado pelo Michel e pela Juliana. A Juliana, inclusive, fez um textinho lá no Twitter explicando por que ela está empolgada pelo Star Wars Outlaws, porque ela gostou bastante do Jedi Fallen Order e o Survivor. Quando eu e o Marquito estávamos assistindo directs da vida e apareceu o Outlaws, eu já fiquei me coçando na cadeira. Falei, puta, mais um joguinho de Star Wars. Eu gostei do que eu vi. Eu acho que eu desviarei dinheiro pelo Star Wars Outlaws. Vou deixar o Coreia por último, porque ele já deu um spoiler pra gente, que eu acho que ele vai bater no Star Wars, né? Você acha o quê, Marquito, do Star Wars?
Eu acho a ideia muito boa, tá? Vai ser o primeiro mundo aberto de verdade, assim, da franquia Star Wars. Eles vão fugir, né, daquele universo de Luke Skywalker, família Skywalker, conflitos do Império. Eles vão fugir disso, vai focar mais ali na parte de contrabando. A lá, Han Solo. Variação de gameplay, você vai poder ser mais stealth, mais ação, vai ter mais negociação. Aí, dois pontos importantes. Primeiro que eles prometeram que não vai ser um jogo infinito, que nem foi um Baldur's Gate da vida, um jogo de 300 horas, vai ser um jogo mais compacto nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o meu medo é que está sendo desenvolvido pelos mesmos estúdios ali do The Division. E eu, de verdade, não curto muito The Division, sabe? O gameplay dele, ele não me pega muito.
A Ubisoft está envolvida também, né?
Isso. Então, tenho medo de ser algo parecido com The Division e eu não encaro The Division mais, sabe? Não tenho tesão no The Division. Então, isso só é o meu problema com o jogo. De resto, parece ser um baita franquia nova que vai chegar aí batendo firme, com muitas inovações. Tomara que dê certo. Eu não sou fã do Star Wars, então eu esperaria chegar num Game Pass da vida, tá? Mas é porque eu não sou fã, de verdade. Agora, eu acho que tá, se ele for realmente o que ele promete, ele pode até concorrer a um GOT.
Cara, tipo assim, não gosto de Star Wars, tá ligado? Começa por aí.
E é isso.
E tipo assim, eu falei que eu ia falar mal, mas na verdade eu vou falar bem até. Eu tava causando, era um ah, tá ligado? É, tipo assim, pô, fizeram um jogo de mundo aberto de Star Wars que você pode explorar a galáxia. Tipo assim, ele já é maior que Starfield.
Não vou falar mais Star Wars, mas vou bater em outra franquia.
Sobrou
aqui.
Sobrou pro Star Wars, coitado.
Eu falei de sacanagem pra retar o Marcão, tá? Deixando claro. Mas tipo assim, não, sério, pra quem é fã de Star Wars, vai ser um prato cheio. Pra mim não vai adiantar porra nenhuma, porque eu não gosto. Assim, a Ubisoft tá fazendo as coisas com carinho recentemente. Que, pô, chama atenção, cara. O fã de Star Wars, ele vai gostar do Outlaws, porque, pô, tem aquele esquema de procurado dentro dos planetas, tem as missões, você vai poder pousar a sua nave quando você chegar nos planetas, poder explorar à vontade. Tá ligado? É uma imersão muito diferente, cara. E, tipo assim, vai passar na trilogia original dos filmes. Então, tipo assim, você pode ver que tem um filtro que deixa ele meio...
mais antiguinho.
É, com um filtro de filme antigo e tal. As vestimentas indicam muito. Até porque vestimenta de Star Wars é todo mundo usa pano na cabeça. Né?
É, mas tem essa pegada meio de época,
é,
né?
É, mas dá pra você perceber que ele ambienta aquela época, né? Que o Star Wars, ele tava em alta. Remete muito àquele tempo de locadora, não sei. Sabe?
É, legal.
Ele tem aquele sentimento nostálgico que pode ganhar muita gente pra fazer acontecer, sério mesmo.
E aí, vai desviar o dinheiro, GOT, esperar sair no catálogo?
Pra mim é jogo já feito, mas eu...
O cara falou bem pra caramba.
O cara terminou com chave de ouro.
Não, é porque eu não gosto de Star Wars. Eu não posso dar minha opinião baseada no que os outros pensam, entendeu? Certo ponto. Então, pra mim, é jogo já feito. Mas em respeito aos fãs, pô, esperar um desconto.
Esperar sair do catálogo, então, né?
É.
Esperar uma chave, né? Pingar uma chave na sua conta sem querer.
Não, não. Eu não ganho essas coisas, tá ligado? Mas, pô, se cair, sabe? Eu jogo, sabe? Pô, reclamar? Jamais.
Eu não quero. Mas se me quiser, eu quero.
É aquilo, né? Alô, Marcas.
Alô, Marcas. Alô, Ubisoft, que vocês têm uma parceria boa com o Coreia, manda aqui pra ele. Então, Star Wars, esperar sair no catálogo ou cair aqui no colo do Coreia. Boa, Marquito. Vamos lá. Por último, e não menos importante, colocamos aqui Little Nightmares 3, lançado em algum momento de 2024. Esse para todas as plataformas recentes, Play 4 e One, Play 5 e Series X e PC. Nunca joguei nenhum deles, mas já fechei no YouTube tanto um quanto dois. Só que é foda eu dizer que Little Nightmares 3 é um joguinho que eu quero assistir no YouTube. É um jogo de catálogo, na minha opinião. Não desviaria o dinheiro da pós, não acho que é gote. Pra mim, se sair no catálogo, eu olho. Pô, tem no catálogo, um dia eu jogo e fica lá. Mas é o jogo que eu gostaria de ter no meu catálogo. E aí?
Se tiver alguém pra jogar, é dentro.
Eu acho que você resumiu bem pra mim, viu? Se tiver alguém pra jogar, é dentro. Porque vai ser um jogo co-op.
Legal, isso é algo legal também, né? Que eles mudaram, adicionaram essa mecânica, né, de ser co-op.
Ele vai ser tipo um It Takes Two com uma temática mais sombria, talvez? Um gameplay mais sombrio?
Só não vai ser tela dividida, pelo que eu ouvi falar, pra não tirar a imersão.
É, porque a ideia é tudo. Você vê o cenário grandioso, as criancinhas pequenininhas, né? Os dois fazendo ao mesmo tempo, fica mais interessante do que tela dividida mesmo, verdade. Beleza, então Little Nightmares 3 encerra a nossa tier list como um jogo para esperar sair no catálogo. Então vocês, ouvintes novos que estão chegando hoje com a gente, e os ouvintes antigos também, espero que continue conosco até o nosso episódio de GOT de 2024, né, Marculino? Para recapitularmos o que acertamos esse ano, então nós teremos que ter tanto o Coreia quanto o Rafa no episódio final, né? E fazer a rinha Rafa versus... tô brincando. Pra gente fazer o bate no final do ano se a gente acertou o GOT. Ano passado a gente errou muito, né, Marculino? Mas beleza. Aí, o que é importante de tudo que a gente falou aqui, né, Marquito? Não foi muitos jogos que entraram no desviar do Apoia-se, mas se for desviar do Apoia-se, precisamos de dinheiro pra comprar esses jogos caso a gente não desvie. E os nossos ouvintes também precisam de uma graninha extra pra poder comprar os jogos. Este podcast continua colaborando com a compra de jogos para os nossos ouvintes através do nosso sorteio de gift cards mensal, certo, Marquito?
Não, você tá errado. Nosso podcast não apoia mais a compra de jogos para ouvinte, porque todo o dinheiro que vai entrar para nossa conta vai ser para comprar um PlayStation 5.
Ah, verdade.
Para então, que o Marco possa jogar o Final Fantasy VII.
Inclusive, não vim para cá de graça, me prometeram cachê, tá? Vai sair tudo do Apoia-se.
Esse episódio vai sair caro. Na hipótese, né? Da hipótese de termos um sorteio de ouvintes, né, Marcolino? Como ele funciona, todo episódio a gente lança uma frase-chave, basta o ouvinte anotar e mandar pra gente tanto no Instagram quanto no nosso grupo de ouvintes, não no grupo, né? Quem está no grupo tem meu número pessoal e o número do Marcolino pode mandar pra gente. Quanto mais frases mandarem, mais chances tem de ganhar. Ou seja, você nos ajuda ouvindo e a gente te ajuda te dando um ticket. O que você pode ganhar nesse sorteio? Gift cards de PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, iFood, Uber, fica a critério do vencedor. Marquito, continuarei roubando e facilitando o nosso lado, pra gente não pensar muito numa frase-chave. Pensem aqui que pra esse episódio, os ouvintes podem se arriscar também e mandar qual eles acham que serão os 5 concorrentes ao GOT de 2024. O que você acha?
Eu acho justo, Eric. Afinal de contas, a gente quer sim saber a opinião dos ouvintes. Conte pra gente, então, quais são os seus jogos favoritos para 2024. E digo mais, a gente citou muito para as empresas nos notarem, alô marcas, então notem a gente também e ajudem esse podcast a comprar um PlayStation 5 pro Marco, quem sabe?
Boa. Então tá muito fácil participar mais uma vez e eu vou sim favoritar todas as mensagens, porque quem me cobrar que eu errei será cobrado também no final de 2024.
Eu não quero que me cobra porra nenhuma. É isso aí.
As cobranças ao Coreia serão devidamente repassadas à caixa postal dele. Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marculino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100 que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Beleza, Marcolino e Coreia foi bom. Eu acho que pensei no começo desse episódio que nós iremos abater mais nos gamezinhos, pelo que eu vi dos nomes. Mas eu concluo que 2024 não tem como ser tão bom quanto 2023, mas teremos algumas boas diversões sim para jogar nesse aninho, teremos uns bons lançamentos. A carteirinha gamer será bem preenchida com bons títulos nesse ano de 2024. E eu acho que a gente acertou bastante nas nossas tiers. O que você acha, Marquito?
Tomara que a gente erre bastante, Eric, para dar mais engajamento, que nem foi o episódio de 2023, que a gente errou tudo que a gente disse. Então tomara que a gente continue errando em 2024, para que nossos ouvintes se divirtam com a gente. E, claro, obviamente, ganhar um Pix de 50 reais do Coreia quando o GOT foi anunciado e Vampire Masquerade 2 foi o grande vencedor. Só isso que eu quero esse ano.
Ah, pelo amor de Deus.
Boa, Coreia, obrigado pela participação. Foi muito melhor do que esperávamos, né, Marquito? O homem gabaritou e sentou na mesa como se fosse mais um integrante do Vale Lugar Hoje, que é o que a gente gosta. É por isso que a gente gosta de chamar o pessoal do meu PlayStation, né? Os podcasts são co-irmãos e não é mentira. A pegada é a mesma. Inclusive, até vou deixar o espaço pra você, Coreia, divulgar o seu trabalho lá no meu PlayStation, divulgar o podcast. E obrigado pela participação, e as portas estão abertas para você voltar mais vezes, mano.
Meus queridos, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. O Eric e o Marco devem ter falado aqui com vocês sobre o The Cast of Us, que é o podcast lá do meu PlayStation. Quem gostar de podcast, tiver interesse e, pô, quiser me bater mais um pouquinho também, vai lá no podcast do meu PlayStation. Também, às vezes, gostou de mim, sabe? O que é complicado, às vezes acontece, sabe? Brota lá também. Pô, minhas redes sociais eu não aconselho seguir, porque eu só falo merda, só posto merda, entendeu? Você vai achar pouca coisa de jogo, mas você vai rir muito, porque eu sou, assim, meio excêntrico. Do nada eu tô falando de jogo, do nada eu tô xingando o Flamengo.
Do nada está chegando
o
Flamengo.
Daqui a pouco eu tô gravando vídeo dançando, postando lá, mas tipo, porra, o vídeo não tem nada a ver com a dança, é um meme que eu criei na minha cabeça e eu achei que ia ser legal postar.
Você já teve até no navio do Neymar, né, Coreia, recentemente?
Pô, fui no cruzeiro. Gente, as crianças aqui da rua acharam que eu estava no cruzeiro do Neymar. Pararam os meus pais na rua. Pô, o Jean foi, né? Eles, ao invés de negar, foi, tá lá, pô.
É de família, então.
Os pais entraram na brincadeira. Cara, muito bom. Qual que são as suas redes sociais? Arroba
Coreia Júnior. PSN é Coreia Júnior, Instagram é Coreia Júnior, TikTok é Coreia Júnior, Twitter é Coreia Júnior, tudo Coreia.
Vale a pena, TikTok vale muito a pena. De vez em quando ele solta umas pérolas lá que você olha e fala, mano, menino é criativo. Beleza, então. Aproveitando agora, então, já que o Coreia se despediu, divulgou o The Cast of Us, divulgou as redes sociais, vamos falar das nossas redes sociais, os recados finais, certo, Marquito? Temos o nosso Instagram e nosso Twitter, o nosso X, @vailugarhoje. Estamos numa campanha aí de dobrar o nosso número de seguidores no Instagram, então você que chegou aqui através da divulgação do Coreia, sigam as nossas redes sociais, @vailugarhoje. Você que está ouvindo a gente e ainda não nos avaliou no Spotify com aquelas 5 estrelinhas, deixe as 5 estrelas no nosso Spotify, fazinho, que é muito importante pra gente. E por último, e muito importante também, somos um podcast associado e não é patrocinado, mas alô marcas, né? Alô marca Amazon. Somos associados da Amazon, comprando através do nosso link, vocês colaboram com esse podcast, vocês não gastam mais nada com isso. Porém, vem uma comissãozinha para mim, para o Marquito, para bancar o PlayStation 5 do Marco. O link está no nosso primeiro destaque do Instagram. Inclusive, gostaria de agradecer o Corec, graças a ele, que finalmente conseguimos fazer um post decente, que a Amazon Amazon não vai negar. Porque eles estavam toda hora caindo o nosso link porque a gente tava fazendo errado. O Coreia deu uma força lá no Twitter. E é isso, Coreia e Marcolino, já estou aqui passando o cartão na PS Store para comprar o GOT de 2024. E eu fui. Tamo junto.
É isso, pessoal. A gente esqueceu de comentar nos nossos episódios anteriores, Eric, referentes a 2023, das coisas boas que aconteceram com a gente. E com certeza, uma das melhores coisas que aconteceu no ano de 2023 foi sim conhecer o pessoal do meu PlayStation. Coreia, Dan, o Rafa a gente já conhecia de tempos passados, mas de qualquer forma, a gente participou assim no episódio com o pessoal do meu PlayStation, no Cast of Us, foi tudo muito legal. Conhecer o Coreia, conhecer o Dan, foi sensacional. Coreia, participação aqui, muito engraçada, a gente deu risada do começo ao fim. Obrigado de coração, tamo junto, meu amigo. É isso, pessoal. Valeu por hoje. Que venha, então, Masquerade GOT 2024. Fui!
Destruction. Oh yeah. Destruction.
Aí agora, filmes e séries sem datas. Dead Cells.
Eu não sabia que não, que ia sair de Dead Cells. Não tô sabendo agora.
Pois é, também é novidade. Eu acho que nem 2004 vai sair. Mas tudo bem, tá aí como um possível lançamento de 2004.
É, 2004 não vai sair mesmo, Marcos.
Definitivamente não.
Mas é o quê? Vai ser série animada? Ou vai ser live action?
Vai ser isso aí, Eric.
É isso aí. Ah, é. Pô, um comentáriozinho aqui rapidinho. Fui no cinema levar as crianças, entre aspas, pra ver o Sonic.
Sei.
Saí da sala de cinema chorando, porque eu sou muito fã do Sonic e o filme era muito bonitinho.
E as crianças nem aí pro filme e você chorando,
as crianças, é o Shadow, meu Deus! E eu tipo, meu Deus, é o Shadow! Inclusive, volta o Shadow do PlayStation 2, pelo amor de Deus, bota na PS Plus, caralho, que não tem jogo bom naquilo.
É, eu ia falar, eu ia bater no Sonic, mas o cara tá emocionado, então segue.
Deixa quieto.
Não, pode bater, fica à vontade.
Não, eu tem não, jogo bom não, de não Sonic depois do Mega Drive, né, Marquinhos? Segue.